Pasta 6.
Faixa 1. Timon de Atenas. Sinopse. Timon era um rico nobre, patrono das artes e das letras, amigo generoso e pródigo, vivia cercado por aduladores que se aproveitavam de suas larguezas. Por outro lado, Apemanto, filósofo cínico, não cessa de avisar a Timon quanto estava cego, seguindo o caminho perigoso que só o levaria à ruína. Flávio, intendente de Timon, preocupado com as extravagâncias do amo, procura por todos os meios convencê-lo do perigo que corria, mas Timon sente tão grande prazer em gastar que não quer dar ouvidos a ninguém. Não tarda muito, vários dos credores de Timon, temerosos com o que se passava em casa do generoso senhor, mandam seus agentes cobrarem o que lhes era devido. Timon, só então, é obrigado a dar atenção ao fiel Flávio, que lhe mostra estar ele devendo o dobro daquilo que possui. Não obstante, o generoso Timon acredita que todos aqueles a quem ele auxiliou estão agora prontos a auxiliá-lo e envia servidores à procura de Lúculo, Lúcio e Semprônio, com os quais tivera grandes generosidades, bem como a Ventídio, a quem livrara da prisão por causa de dívidas. A realidade surge para Timon quando volta Flávio relatando-lhe o mau sucesso em conseguir empréstimo do Senado ateniense. Na hora do perigo, um a um, os antigos amigos abandonam o generoso ateniense. Lúculo manda dizer que não está em casa. Lúcio declara não possuir meios para ajudar o amigo. E Semprônio se mostra ofendido por só ter sido consultado em último lugar. Timon vê, então, surgir-lhe toda a realidade e convida todos eles para um banquete. Aparecem novamente os falsos amigos, cada um com uma desculpa diferente. Na hora do banquete, o anfitrião serve a cada conviva um prato de água quente, o que atira no rosto deles e expulsa-os de sua casa, rogando-lhes as maiores maldições. Enquanto isso, no Senado, Alcibíades, famoso general e fiel amigo de Timon, enfrenta mais uma manifestação da ingratidão ateniense. Somente porque advoga persistentemente contra a sentença de morte imposta a um bravo soldado que servira fielmente aos atenienses, Alcibíades se vê banido pelos rancorosos senadores. Maldizendo tamanha injustiça e falta de consideração por seus serviços, Alcibíades reúne suas tropas e resolve bater-se contra Atenas. Desiludido de tudo e de todos, Timon abandona Atenas e vai morar numa caverna perto do mar. Certa vez, cavando a terra à procura de raízes para comer, encontra um tesouro enterrado. Não tarda muito, passam por ali Alcibíades, suas duas amantes e o exército que comandava. Embora sua situação não seja fácil, em razão da falta de dinheiro, Alcibíades não hesita em oferecer-se para ajudar Timon, mas este, ao saber que ele marcha contra Atenas, reparte o tesouro com o general e com suas amantes. Apemanto vai também visitar Timon na caverna onde está agora morando e surgem muitos outros visitantes que vieram a saber do aparecimento do tesouro. Surge Flávio, o fiel servidor, a quem Timon, vencido por tanta bondade, dá grande quantia em dinheiro com a condição de que não voltasse a visitá-lo jamais, nem mostrasse caridade com quem quer que fosse. Muitos acreditam que a atitude de Timon não passe de pose para experimentar os amigos, e entre eles estão um poeta e um pintor que só recebem maldições de parte do misantropo. Até mesmo o Senado ateniense manda uma delegação para solicitar-lhe auxílio contra Alcibíades, porém Timon manifesta maior indiferença com o que possa acontecer à cidade. Alcibíades, mostrando sinais de conciliação, resolve fazer as pazes com Atenas. Tem a permissão para entrar na cidade, depois que lhe prometem não perseguir os inocentes e que nem seus amigos, nem os de Timon, nada sofrerão. Mas de nada adiantara a paz conseguida depois de tanta luta. Timon acabara de morrer na caverna onde morava.
Faixa 2.
Dados históricos. A história de Timon aparece na vida de Marco Antônio, de Plutarco, tendo sido aproveitada por Painter no Palace of Pleasure, 1567. Tudo faz crer que Shakespeare conhecesse o diálogo de Luciano chamado Timon ou Misantropo. A vida de Alcibíades, do mesmo Plutarco, também serve de base a Shakespeare. Acredita-se geralmente que esta peça não seja totalmente de Shakespeare, não se sabendo ao certo se foi novamente escrita por ele ou se, tendo ele escrito uma parte, foi completada por outro autor. A primeira vez em que se ouve falar desta tragédia é no primeiro fólio. A data aproximada de sua composição é aceita pela maioria dos especialistas como sendo 1607. Timon de Atenas. Dramatis personae. Timon, nobre ateniense. Lúcio, Lúculo, Semprônio, senhores bajuladores. Ventídio, um dos falsos amigos de Timon. Apemanto, filósofo cínico. Alcibíades, general ateniense. Flávio, intendente de Timon. Flamínio, Lucílio, Servílio, servidores de Timon. Cafis, Filoto, Tito, Lúcio e Hortêncio, servidores dos credores de Timon. Servidores de Ventídio e de Varro e Isidoro, dois dos credores de Timon. Um pajem, um bobo, três estrangeiros, um velho ateniense, poeta, pintor, joalheiro, comerciante. Frinéia e Timandra, amantes de Alcibíades. Senhores, senadores, oficiais, soldados, bandidos e acompanhantes. Cupido e as Amazonas, na mascarada. Cena, Atenas e bosques nas vizinhanças de Atenas.
Faixa 3.
Ato 1º. Cena 1ª. Atenas, salão na casa de Timon. Entra um poeta, um pintor, um joalheiro, um comerciante e outras pessoas por diferentes portas. Poeta. Bom dia, senhor. Pintor. Estou encantado por ver como estás passando bem. Poeta. Há muito tempo que não os vejo. Como vai o mundo? Pintor. Gasta-se, senhor, à medida que vai envelhecendo. Poeta. Sim, todo mundo sabe disto, mas estou perguntando que raridade existe, qual a novidade que temos, que já não seja muito sabida. Vede, ó magia da generosidade, foi teu poder que evocou todos estes espíritos para que aparecessem. Conheço o comerciante. Pintor. Conheço ambos. O outro é um joalheiro. Comerciante. Ó, é um digno senhor. Joalheiro. Não há dúvida alguma. Comerciante, um homem incomparável, que só respira, por assim dizer, para uma infatigável e contínua bondade. É a perfeição em pessoa. Joalheiro, tenho aqui uma joia. Comerciante, oh, por favor, podemos vê-la? É para o senhor Timon? Joalheiro, se quiser dar o preço que vale, mas esta joia, poeta, recitando para si mesmo... Quando pelo dinheiro a vileza louvamos, tisna-se o brilho então dos versos mais felizes, feitos para cantar o que é bom, somente. Comerciante olhando para a joia, é de uma boa forma. Joalheiro, e rica, observai que brilhante água. Pintor, estás absorto, senhor, em algum trabalho, alguma dedicatória ao grande senhor. Poeta, uma coisa que escapou espontaneamente de meus devaneios. Nossa poesia é como se fosse uma goma que flui do tronco que a alimenta. A faísca só surge da pedra quando batem nela. Mas nossa linda chama nasce por si mesma, e como a torrente, ultrapassa todos os limites, rugindo enquanto salta. Que tendes aí? Pintor, um quadro, quando sairá vosso livro? Poeta, imediatamente depois de minha apresentação, senhor, vejamos vosso trabalho. Pintor, é um bom trabalho. Poeta, não há dúvida, muito bem feito, é excelente. Pintor, é passável. Poeta, admirável, como esta graciosa imagem exprime bem a dignidade do modelo. Que poder espiritual resplandece nestes olhos? Que força de imaginação entreabre estes lábios? Até se poderia interpretar a linguagem muda do gesto? Pintor, é uma imitação bastante perfeita da vida. Observai este toque. Está bom? Poeta, eu diria que supera a natureza. O esforço da arte vive nessas pinceladas com uma vida mais viva do que a vida. Alguns senadores atravessam a cena. Pintor, como esse senhor é procurado? Poeta, os senadores de Atenas, que homem feliz. Pintor, olhai ainda. poeta. Estás vendo essa afluência, essa onda imensa de visitantes? Neste trabalho imperfeito, representei um homem que este baixo mundo acaricia e mima com a insistência mais afetuosa. Minha livre concepção não se detém num caráter em particular, mas se move num vasto mar de cera. Nenhuma alusão maliciosa envenena uma só vírgula durante o curso de minha inspiração, mas voa como a águia, subindo atrevidamente, sem deixar rastro atrás de si. Pintor, que quereis dizer? Poeta, já vos explicarei tudo. Estais vendo como todas as classes, todos os espíritos, os mais superficiais e os mais levianos, como os mais graves e mais austeros, oferecem seus serviços ao Senhor Timon. Sua enorme fortuna, apoiada em sua natureza boa e generosa, submete e compra para a própria amizade e companhia os corações de todas as classes, desde o adulador, cujo rosto é um espelho, até a Pemanto, que de poucas coisas gosta tanto quanto de contrariar a si mesmo. Até ele se ajoelha diante de Timon e vai embora tranquilo, com a alma enriquecida por uma ligeira inclinação de cabeça. Pintor, eu os vi falarem juntos. Poeta, senhor, imaginei a fortuna tronando sobre alta e risonha colina. Na base do monte estão alinhados todos os méritos, os seres de todos os gêneros que, no seio dessa esfera, esforçam-se para subir de condição. No meio dessa multidão, cujos olhares estão fixos na deusa soberana, representei um personagem com os traços de Timon. Com a mão de marfim, a fortuna o atrai para si e, por esta graça, faz ao mesmo tempo, de seus rivais, escravos e servidores. Pintor, é uma concepção grandiosa. Esse trono, essa fortuna e essa colina, com esse homem que, mediante um sinal, se separa da multidão que está embaixo e trepa de cabeça baixa pela montanha escarpada para julgar sua felicidade, parece-me que estaria bem expressa com nossa arte. Poeta, sim, senhor, mas escutai-me. Todas essas pessoas que eram companheiras dele não há um instante, algumas valendo mais do que ele, começam logo a seguir-lhe os passos, enchem as antecâmeras, com frequência, vertem nos ouvidos dele o incenso de seus murmúrios, santificam até mesmo seu estribo, nota 1, e através dele respiram o ar livre. Pintor, está bem? E depois? Poeta, quando a fortuna, obediente à caprichosa mudança de humor, atira no chão o favorito de ontem, todos os clientes que se esforçavam para subir atrás dele o monte, com os joelhos e as mãos, deixam que ele role para baixo, sem que ninguém o acompanhe em seu declínio. Pintor, é coisa comum. Poderia expor 1000 pinturas alegóricas que representarão esses bruscos reveses da fortuna mais poderosamente do que palavras. Não importa. Fazeis bem em mostrar ao Senhor Timon que humildes olhos já viram muita gente com os pés acima da cabeça. Soar de trombetas. Entra um Timon, dirigindo-se pessoal e amavelmente a cada solicitante, um mensageiro enviado por Ventídio, o qual está falando com o dono da casa, Lucílio e outros servidores. Timon, dizes que ele está preso? Mensageiro, sim, meu bom senhor, está devendo 5 talentos. Seus recursos chegaram ao fim, seus credores são muito rigorosos. Ele pede que escrevais aos que o mandaram prender. Falhando este meio, não resta esperança para ele. Timon, nobre Ventídio, está bem, repelir um amigo quando tem necessidade de mim não é assunto para um pássaro de minha plumagem. Eu o considero um gentil homem que merece ser auxiliado e que será. Pagarei o que deve e conseguirei que seja libertado. Mensageiro, Vossa Senhoria conquistou-lhe o reconhecimento para sempre. Timon, recomenda-me a ele. Vou mandar o resgate. E quando estiver livre, dize-lhe que me procure. Não basta levantar o fraco. É preciso ainda sustê-lo depois. Passa bem. Mensageiro, toda a felicidade para a Vossa Senhoria. Sai. Entra um velho ateniense. Velho ateniense. Senhor Timon, tende a bondade de escutar-me. Timon, com todo prazer, bom senhor. Velho ateniense, tendes um servidor cujo nome é Lucílio. Timon, é verdade, que há com ele? Velho ateniense, nobilíssimo Timon, mandai chamar esse homem para que compareça perante vós. Timon, está aqui de serviço ou não? Lucílio, estou aqui para servir a Vossa Senhoria. Velho ateniense, esse homem, criatura vossa, senhor Timon, frequenta minha casa durante a noite. Sou homem que, desde os primeiros dias, senti-me inclinado à prática do bem, e minha fortuna merece herdeiro de linhagem superior à de um homem que maneja o trinchante. Timon, está bem? E depois? Velho ateniense, tenho somente uma filha e nenhum outro parente mais que deva herdar tudo o que adquiri. A donzela é bela, uma das mais jovens que estejam em idade de casar, e não poupei dinheiro para dar-lhe a melhor educação. Esse homem que vos pertence procura o seu amor. Peço-vos, senhor, que vos unais a mim para proibir que ele a visite. Eu mesmo já falei em vão. Timon, é um homem honesto. Velho ateniense, continue sendo então, Timon. Encontra ele na própria honestidade a recompensa suficiente, não necessitando levar minha filha. Timon, ela o ama? Velho ateniense, ela é jovem e sujeita à sedução. A experiência de nossas próprias paixões do passado pode ensinar-nos como a juventude é leviana. Timon, dirigindo-se a Lucílio, amas a jovem? Lucílio, sim, meu bom senhor, e ela me corresponde. Velho ateniense, se ela se casar sem meu consentimento, toma os deuses como testemunha de que escolherei para herdeiro um dos mendigos deste mundo e de tudo a despojarei. Timon, qual será o dote dela se casar-se com um marido que tenha fortuna semelhante? Velho ateniense, 3 talentos para o presente e mais tarde tudo o que possuo. Timon, há muito tempo que este gentil homem está a meu serviço. Para constituir-lhe a fortuna, quero fazer um pequeno sacrifício, pois trata-se de um dever de humanidade. Concede-lhe tua filha. O dote que lhe deres, eu o equilibrarei, fazendo que ele pese tanto quanto ela. Velho ateniense, nobilíssimo senhor, dai-me vossa palavra de honra como garantia dessa promessa de que ela será dele. Timon, aqui está minha mão, é uma promessa de honra. Lucílio, agradeço humildemente a vossa senhoria. Declaro que, a partir deste momento, tudo quanto puder ter de riqueza ou de fortuna, podeis considerar como vossa. Saem Lucílio e o velho ateniense. Poeta, aceitai meu trabalho e que vossa senhoria viva longos anos. Timon, muito obrigado. Tereis notícias minhas daqui a pouco. Não vades embora. Que tendes aí, meu amigo? Pintor, uma pintura que suplico seja aceita por vossa senhoria. Timon, a pintura é bem-vinda. O retrato é quase o homem ao natural, pois desde que a desonra trafica com a alma do homem, o homem é todo exterioridade. Essas figuras traçadas a pincel são efetivamente o que representam. Gosto de vosso trabalho e reconhecereis que gosto dele. Esperai aqui e tereis notícias minhas. Pintor, que os deuses o protejam. Timon, passai bem, cavalheiro. Dai-me vossa mão. Precisamos jantar juntos. Senhor, vossa joia foi muito apreciada. Joalheiro, como, meu senhor? Terá sido depreciada? Timon, ficou simplesmente submergida, até a saciedade, por tantos elogios. Se eu pagasse o preço fixado pelo entusiasmo, acabaria totalmente arruinado. Joalheiro, meu senhor, está avaliada exatamente pelo preço que dariam os comerciantes. Mas sabeis bem que objetos do mesmo preço, mudando de donos, mudam de valor. Podeis acreditar-me, prezado senhor, se a usardes, aumentareis o valor da joia. Timon, uma boa brincadeira. Comerciante, não, meu bom senhor. Ele exprime o sentimento geral, dizendo o que todos dizem. Timon, vede quem está chegando. Quereis ser repreendido? Entra Apemanto. Joalheiro, suportaremos o que vossa senhoria suportar. Comerciante, ele não poupará ninguém. Timon, bom dia, amável Apemanto. Apemanto, guarda teu bom dia até que eu seja amável. Isto só acontecerá quando fores o cão de Timon e esses patifes forem honestos. Timon, por que os chama de patifes? Nem sabes quem são? Apemanto, não são atenienses? Timon, sim. Apemanto, então não estou arrependido. Joalheiro, vós me conheceis, Apemanto? Apemanto, bem sabes que te conheço. Chamei-te por teu nome. Timon, és orgulhoso, Apemanto. Apemanto, orgulhoso, antes de mais nada, de não ser semelhante a Timon. Timon, para onde estás indo? Apemanto, para quebrar a cabeça de um ateniense honesto. Timon, é um ato que te poderá custar a vida. Apemanto, não há dúvida. Se nada fizer, for castigado com a morte pela lei. Timon, gostas deste quadro, Apemanto? Apemanto, seu maior mérito é ser inocente. Timon, não achas hábil quem o pintou? Apemanto, mais hábil ainda foi quem fez o pintor, e mesmo assim fez um péssimo trabalho. Pintor, não passais de um cão. Nota 2. Apemanto, tua mãe é de minha geração. Que é ela, se eu sou cão? Timon, queres jantar comigo, Apemanto? Apemanto, não, não uso comer, senhores. Timon, se tu os comesses, as damas ficariam contra ti. Apemanto, oh, elas estão habituadas a comê-los. É por isso que ficam com a barriga inchada. Timon, esta frase pode ser tomada como obscenidade. Apemanto, se a consideras assim, toma-a pelo teu trabalho. Timon, gostas desta joia, Apemanto? Apemanto, não tanto quanto da sinceridade que não custa ao homem um óbolo. Timon, quanto pensas que valha? Apemanto, nem o trabalho de pensar nela. Que dizes, poeta? Poeta, que dizes, filósofo? Apemanto, estás mentindo. Poeta, não és filósofo? Apemanto, sim. Poeta, logo, não estou mentindo. Apemanto, não és poeta? Poeta, sim. Apemanto, logo estás mentindo. Vê teu último trabalho, onde imaginas Timon sob os traços de um homem digno. Poeta, não é imaginário, é a realidade. Apemanto, sim, ele é digno de ti e de pagar-te pelo teu trabalho. Aquele que gosta de ser adulado é digno do adulador. Céus, se eu fosse um senhor... Timon, que farias então, Apemanto? Apemanto, exatamente o que Apemanto está agora fazendo. Odiaria um senhor com todo meu coração. Timon, odiarias a ti mesmo? Apemanto, sim. Timon, por quê? Apemanto, porque careceria de espírito para ridicularizar um senhor. Não és comerciante? Comerciante, sim, Apemanto. Apemanto, que o tráfico te arruine se os deuses não te arruinarem. Comerciante, se o tráfico me arruinar, serão os deuses que me arruinam. Apemanto, o tráfico é teu Deus, que teu Deus te confunda. Soar de trombetas, entra um servidor. Timon, que trombeta é essa? Servidor, é Alcibíades e mais ou menos uns 20 cavaleiros, todos vindos em sua companhia. Timon, ide recebê-los, por favor, trazei-os à nossa presença. Saem alguns servidores. É preciso que janteis comigo. Não vades embora enquanto não nos houver agradecido. Quando terminar o jantar, mostrai-me essa peça. Grande prazer em ver a todos vós. Entra Alcibíades com seus companheiros. Sois mais do que bem-vindo. Apemanto. Sim, sim, exatamente isto. Que as dores contraiam e devorem vossas juntas tão dóceis. Dizer que existe tão pouca simpatia entre estes amáveis canalhas com tanta cortesia assim. A natureza do homem está degenerando em babuíno e macaco. Alcibíades. Senhor, vós me poupastes o meu desejo mais ardente. Alimento-me avidamente de vossa presença. Timon, sois perfeitamente bem-vindo, senhor. Antes de separarmo-nos, compartilhemos momentos felizes em prazeres variados. Vamos entrar, por favor. Saem todos, menos Apemanto. Entram dois senhores. Primeiro senhor, que horas são, Apemanto? Apemanto, está na hora de ser honesto. Primeiro senhor, é uma hora que sempre existe. Apemanto, tanto mais amaldiçoado és tu, pois sempre faltas a ela. Segundo senhor, vais à festa do senhor Timon? Apemanto, vou, para ver patifes ficarem cheios de carne e idiotas esquentados com vinho. Segundo senhor, passa bem, Apemanto, és um idiota despedindo-te de mim duas vezes. Segundo senhor, por que, Apemanto? Apemanto, deverias ter guardado um passa bem para ti mesmo, pois não tenho intenção de desejar-te nenhum bem. Primeiro senhor, vai enforcar-te. Apemanto, não, nada farei do que mandares. Dirige teus pedidos a teu amigo. Segundo senhor, vai-te embora, cão incorrigível, senão faço-te sair daqui a pontapés. Apemanto, vou fugir, como um cão, dos cascos de um asno. Sai. Primeiro senhor, é inimigo da humanidade. Então, vamos entrar para pôr em experiência a bondade do senhor Timon? Ultrapassa em bondade o próprio coração da bondade. Segundo o Senhor, faz chover suas generosidades. Plutão, o deus do ouro, não passa de intendente dele. Não existe mérito que não remunere 7 vezes mais do que vale. Não há presente que não traga o seu autor um presente que exceda todas as medidas ordinárias. Primeiro Senhor, tem realmente a mais nobre alma que haja algum dia governado um homem. Segundo Senhor, que ele viva ainda longos anos em prosperidade. Vamos entrar? Primeiro Senhor, eu vos farei companhia. Saem. Cena 2. Sala de banquetes na casa de Timon. Oboés tocando música alegre. Está sendo servido um grande banquete. Flávio e outros estão de serviço. Entram então Timon, Alcebíades, senhores, senadores e Ventídio. Por fim, aparece atrás de todos Apemanto com ar descontente. Ventídio. Honorabilíssimo Timon, foi de agrado dos deuses lembrarem-se da idade de meu pai e chamá-lo para a grande paz. Ele partiu feliz, deixando-me rico. Assim como me obriga a virtude do reconhecimento que me prende a vosso coração generoso, eu vos entrego, duplicados por meus agradecimentos e por minha gratidão, estes talentos que me deram a liberdade. Timon. Oh, de maneira alguma, honrado Ventídio, julgais mal minha amizade. Eu vos entreguei livremente essa quantia e não há ninguém que possa dizer que verdadeiramente a dei se for restituída. Se nossos superiores fazem semelhante jogo, não devemos ousar imitá-los. As faltas dos poderosos são sempre aplaudidas. Ventídio, que nobre espírito! Timon, todos ficam de pé, cerimoniosamente, olhando para Timon. Não, senhores, as cerimônias foram inventadas originariamente para dar lustre às ações hipócritas, às boas-vindas enganadoras, à generosidade pouca decidida que se arrepende antes de mostrar-se. Mas, onde existe a verdadeira amizade, não são necessárias cerimônias. Vamos, sentai-vos, por favor. Sois mais bem-vindos para minha fortuna do que ela mesma é para mim. Todos se sentam. Primeiro, senhor. Meu senhor, foi o que sempre confessamos. Apemanto. Oh, confessaste. A confissão não te levou depois para a forca? Timon. Oh, Apemanto, sê bem-vindo. Apemanto. Não, não me des as boas-vindas. Vim aqui para que me mandes atirar pela porta fora. Timon. Não digas isto. Que grosseria. Tens um humor que não assenta num homem e que é mais do que digno de censura. Dizem, meus senhores, que ira furor breves este. Nota 3. Mas aquele homem ali está sempre irritado. Vamos, preparem uma mesa só para ele, porque não gosta da companhia de ninguém e, na verdade, não é feito para ela. Apemanto. Está certo. Ficarei a teus riscos e danos, Timon. Advirto-te de que estou aqui para observar. Timon. Não te presto atenção. És ateniense. Logo és bem-vindo. Quisera não ter aqui nenhuma autoridade. Por favor, que minha comida, ao menos, te feche a boca. Apemanto. Desprezo tua comida. Ela poderia sufocar-me, visto que não pretendo adular-te. Ó, deuses, quantos homens devoram Timon e ele não os enxerga? Sinto-me incomodado vendo tantas pessoas mergulharem a própria alimentação no sangue de um homem, e para cúmulo de loucura, é ele mesmo quem os anima. Fico espantado de como tenham os homens coragem de confiar nos homens. Parece-me que os convidados não deveriam trazer as próprias facas. Nota 4. Seria uma economia para a mesa e seguro para as existências. Há numerosos exemplos disto. O sujeito que estiver sentado mais perto dele, que partir o pão com ele e com ele beber a metade de um mesmo brinde na mesma taça, será o primeiro a matá-lo. É coisa provada. Se eu fosse um grande personagem, teria medo de beber na mesa, com o temor de deixar ver o ponto fraco de minha garganta. Os homens poderosos deviam beber com uma armadura no pescoço. Timon, com toda a cordialidade, meu senhor, e que esta saúde circule ao redor da mesa. Segundo senhor, fazei-a refluir para este lado, meu bom senhor. Apemanto, refluir deste lado. Isto é o que se chama um bravo companheiro. Mantém bem a própria maré, Timon. Essas saúdes farão que fiqueis doentes, tu e a tua fortuna. Eis aqui uma bebida fraca demais para não ser inocente. A água honesta que nunca deixou um homem na lama. Esta bebida é simples como meu alimento. Não há nada de espantoso nisto. Há orgulho excessivo nos festins para que os deuses fiquem agradecidos. Ação de graças dita por Apemanto. Não imploro a riqueza, ó deuses imortais. Por ninguém mais imploro a não ser por mim mesmo. Fazei que em tempo algum a loucura me deixe, em homem me fiar, por jura ou assinatura, nas lágrimas que chora alguma prostituta, ou num cão que parece estar adormecido, num carcereiro até para livre me pôr, ou nos amigos meus, se deles precisar. Amém? Assim seja. Vive o rico a pecar e eu a comer raízes. Come e bebe. Boa sorte para teu bom coração, Apemanto. Timon, capitão Alcibíades, vosso coração está agora no campo de batalha. Alcibíades, meu coração está sempre a vosso serviço, meu senhor. Timon, acho que preferis um almoço com inimigos a um jantar com amigos. Alcibíades, se estivessem sangrando, meu senhor, não existe manjar que se possa comparar com eles. É um festim tal que o desejaria ao meu melhor amigo. Apemanto, quem dera então que todos esses aduladores fossem inimigos teus, a fim de que pudesses matá-los, convidando-me para comê-los. Primeiro senhor, se só tivéssemos essa felicidade, meu senhor, se quisesseis experimentar uma vez nossos corações, a fim de que desseis ocasião para mostrar-vos uma parte de nosso zelo, nós julgaríamos satisfeitos para sempre. Timon, oh, não duvideis, meus bons amigos, os próprios deuses decidiram que eu teria grande necessidade de vós, pois, sem isto, como seríeis meus amigos? Por que usaríeis este título afetuoso entre milhares de homens, se não pertencesseis aos mais chegados a meu coração? Disse a mim mesmo, mais do que a modéstia vos permite dizer em vosso favor, e eis aqui até que ponto quero confirmar os protestos de vossa amizade. Ó deuses, pensei, onde estaria a necessidade dos amigos se não tivéssemos nunca necessidade deles? Seriam as criaturas mais inúteis do mundo se não tivéssemos nunca necessidade deles e seriam semelhantes a instrumentos melodiosos encerrados em suas caixas, guardando os sons para si mesmos. Verdadeiramente, desejei muitas vezes ser mais pobre, com a ideia de sentir-me mais perto de vós. Nascemos para fazer benefícios e que podemos chamar mais exata e justamente nossas do que as riquezas de nossos amigos. Oh, que preciosa garantia é poder ter um tão grande número, unidos como irmãos e mandando nas fortunas uns dos outros. Oh, alegria afogada antes mesmo de haver nascido. Meus olhos não podem reter as lágrimas. Para corrigir essa falta, bebo em vossa honra. Apemanto, choras para fazê-los beber, Timon. Segundo o Senhor, a alegria foi gerada em nossos olhos de maneira parecida, e neste momento mesmo brotou neles, como se fosse uma criança. Apemanto, oh, oh, rio ao pensar nessa criança bastarda. Terceiro senhor, eu vos garanto, meu senhor, que me causastes grande comoção. Apemanto, grande comoção. Toque de trombeta fora de cena. Timon, que significa essa trombeta? Entra um servidor. Que há? Servidor, com vossa permissão, meu senhor, estão aí algumas senhoras que gostariam muito se pudessem ser admitidas nesta sala. Timon, senhoras? Que desejam elas? Servidor, em sua companhia está um correio, meu senhor, que tem por missão antecedê-las para explicar-lhes as intenções. Timon, fazei-as entrar, por favor. Entra Cupido. Cupido, salve, nobre Timon, e salve todos os que desfrutam de suas liberalidades. Os cinco melhores sentidos te reconhecem como patrono deles, e aqui estão para, espontaneamente, felicitar teu coração generoso. O ouvido, o paladar, o tato e o olfato se levantam encantados de tua mesa e só estão aqui para festejar teus olhos. Timon, sejam todos bem-vindos, que recebam a melhor recepção possível. Música, augurai-lhes as melhores boas-vindas. Sai, Cupido. Primeiro senhor, estais vendo, meu senhor, até que ponto sois amado? Música. Volta Cupido, acompanhado por uma mascarada de damas vestidas como amazonas, trazendo alaúdes nas mãos, dançando e tocando. Apemanto. Oh, que irrupção de frivolidades está chegando deste lado. Estão dançando. Estão loucas. A glória desta vida é uma loucura semelhante como prova esta pompa, comparada com um pouco de azeite e algumas raízes. Nós nos fingimos de loucos para aturdir-nos, e somos pródigos em lisonjas conosco para bebermos a saúde dos próprios homens, sobre cuja velhice cuspiremos mais tarde o vinho que bebemos, com rancor venenoso e inveja. Qual homem que morre sem levar para o túmulo a lesão de um pontapé oferecido por um amigo? Temeria, por minha parte, que as mesmas pessoas que hoje dançam diante de mim pisassem-me um dia com os próprios pés. Porque está visto, os homens fecham suas portas contra o sol poente. Levantam-se os senhores da mesa, tomando uma atitude de adoração perante Timon. Para agradar-lhe, cada um escolhe uma amazona e todos dançam aos pares, um passo ou dois ao som dos oboés e depois param. Timon, trouxestes muita graça a nossos prazeres, belas damas. Emprestastes um belo ornamento à nossa festa que, não fosseis vós, não teria sido nem tão bela, nem tão cordial. Vós lhe acrescentastes valor e brilho e me deixais contentíssimo por haver tido esta ideia. Muito obrigado, primeira dama. Meu senhor, vós vos julgais com extrema generosidade. Apemanto, por minha fé, no estado de corrupção em que vos achais, tenho muitas dúvidas de que pudésseis aguentar um tratamento mais rude. Timon, senhoras, aqui há uma pequena refeição à vossa espera. Dar-me-eis a honra de aceitá-la? Todas as damas, com nossos melhores agradecimentos, meu senhor. Saem Cupido e as damas. Timon, Flávio, Flávio, meu senhor. Timon, traze-me aqui meu cofrezinho. Flávio, sim, meu senhor. À parte, mais joias ainda, não há meio de contrariá-lo em seus caprichos. De outra maneira, falaria com ele. Sim, por minha fé, deveria falar. Quando tudo tiver desperdiçado, lamentará então não haver sido contrariado. É uma pena que a generosidade não tenha olhos nas costas, a fim de que este homem nunca pudesse ficar na miséria por causa do bom coração. Sai. Primeiro senhor, onde estão nossos servidores? Servidor, aqui, meu senhor, a vossas ordens. Segundo senhor, nossos cavalos. Volta Flávio com o cofre. Timon, ó, meus amigos, preciso dizer-vos uma palavra. Vede, meu bom senhor, preciso pedir-vos um favor. Dai-me a honra de aceitar esta joia. Aceitai-a e usai-a, meu prezado senhor. Primeiro senhor, já estou de tal modo recompensado pelos vossos presentes. Todos, assim como todos nós. Entra um servidor. Servidor, meu senhor, vários nobres do Senado acabam de apear e estão aí para fazer-vos uma visita. Timon, todos eles são plenamente bem-vindos. Flávio, suplico a vossa honra que me conceda uma palavra. Interessa-lhe muito de perto. Timon, de perto. Muito bem, então eu te escutarei numa outra ocasião. Só te peço que tomes todas as medidas para que sejam bem recebidos. Flávio, à parte. Mal sei como. Entra outro servidor. Segundo servidor, o senhor Lúcio solicita a vossa excelência que lhe dê a honra de oferecer-lhe um presente como oferta de amizade. São quatro cavalos brancos como leite, com arreios de prata. Timon, eu os aceito com o maior prazer. Esse presente precisa ser dignamente agradecido. Entra um terceiro servidor. Que há? Quais são as novidades? Terceiro servidor, se permitirdes, meu senhor, esse honrado gentil homem, o senhor Lúculo, deseja a honra de vossa companhia amanhã para que casseis com ele. Manda para vossa honra dois casais de lebréis. Timon, vou caçar com ele. Recebam o presente, mas não se esqueçam de uma nobre recompensa. Flávio, à parte, como acabará tudo isto? Ordena que façamos preparativos e que demos suntuosos presentes, tudo isto tirado de um cofre vazio. Não quer saber do estado da própria bolsa, nem me permite demonstrar-lhe a que penúria está reduzida sua generosidade, já agora incapaz de satisfazer-lhe os próprios desejos. Suas promessas ultrapassam de tal modo os recursos que possui que tudo aquilo que ele diz o endivida. Cada palavra que diz é uma nova dívida que contrai. É tão bom que agora está pagando os juros da própria bondade. Está com todas as terras hipotecadas. Oh, daria tudo para ser despedido de meu emprego antes de ser expulso pela força das circunstâncias. Mais feliz é aquele que não tem amigos para alimentar do que tê-los piores do que os próprios inimigos. Meu coração está sangrando por meu senhor. Sai. Timon, estáis sendo injustos convosco, rebaixando tanto assim vossos próprios méritos. Aceitai, senhor, esta bagatela em recordação de nossa amizade. Segundo senhor, eu o recebo com extraordinário reconhecimento. Terceiro senhor, oh, ele é a própria alma da generosidade. Timon, e agora me recordo, meu senhor, de que fizestes outro dia o elogio de um cavalo baio que eu estava montando. Ele é vosso, visto que gostastes dele. Terceiro senhor, oh, quanto a isto, meu senhor, desculpai-me, eu vos peço. Timon, podeis aceitar minha palavra, meu senhor. Bem sei que ninguém elogia sinceramente, senão aquilo de que gosta. Peso a afeição de meus amigos com a minha. Estou falando francamente. Irei ver-vos. Todos os senhores. Ninguém será tão bem-vindo. Timon, todas as visitas que me fazeis são de tal modo agradáveis a meu coração que nunca poderia dar o bastante. Acho que poderia distribuir reinos a meus amigos sem nunca ficar cansado. Alcibíades, és um soldado, portanto não és muito rico. Dar-te alguma coisa é caridade, pois vives à custa dos mortos e todas as tuas terras jazem na superfície de um campo de batalha. Nota 5. Alcibíades, sim, terras corrompidas, meu senhor. Primeiro senhor, estamos de tal modo reconhecidos. Timon, e do mesmo modo estou eu convosco. Segundo senhor, tão infinitamente devotados. Timon, sempre vosso, luzes, mais luzes. Primeiro senhor, que a mais pura felicidade, a honra e a fortuna estejam para sempre convosco, senhor Timon. Timon, sempre a serviço de meus amigos. Saem todos, menos Apemanto e Timon. Apemanto, que barulho, quantas cabeças curvadas, quantos traseiros salientes. Duvido que as pernas deles valham as somas com que são pagos. A amizade está cheia de fezes. Acho que os corações falsos não deviam ter pernas sólidas. É assim que os tolos honrados dão suas riquezas em troca de cortesias. Timon, se não fosses tão desagradável, Apemanto, seria generoso contigo. Apemanto, não, nada quero, pois se também me deixasse corromper, não sobraria ninguém para ridicularizar-te, e então acabarias pecando mais depressa ainda. Dás há tão longo tempo, Timon, que tenho medo que dês a ti mesmo, dentro em breve, embrulhado num papel. Qual é a razão dessas festas, dessas pompas e dessas vanglórias? Timon, já estás começando a criticar a sociedade e jurei não te prestar mais atenção quando isto se desse. Adeus e volta com melhor música. Sai. Apemanto, está bem? Não queres escutar-me e não me escutarás nunca mais. Vou fechar-te o céu. Nota 6. Oh, devem os ouvidos dos homens ficar surdos aos bons conselhos quando não estão surdos para a adulação? Sai.
Faixa 6.
Ato 2º. Cena 1ª. Casa de um senador. Entra um senador com papéis na mão. Senador. E ultimamente, 5.000, deve 9.000 a Varro e a Isidoro, além de minha soma precedente, o que faz 25, e sempre dominado pela prodigalidade furiosa. Isso não pode durar, não durará. Se sinto necessidade de ouro, basta que roube o cão de um mendigo e o dê a Timon, e logo o cão vira dinheiro. Se quisesse vender meu cavalo e comprar 20 outros melhores, bastaria que desse meu cavalo a Timon, sem nada pedir. Nem bem for dado, imediatamente esse animal irá procriar-me um conjunto de cavalos soberbos. Não há porteiro na casa dele, mas um homem encarregado de sorrir, convidando para entrar em todos os que passam. Isto não pode durar. Não existe razão alguma para acreditar que a fortuna dele esteja em segurança. Oh, Cafis! Cafis, estou chamando! Entra, Cafis. Cafis, aqui estou, senhor. Que desejais? Senador, veste teu manto e vai correndo à casa do senhor Timon. Reclama meu dinheiro. Não te deixes despedir com uma recusa evasiva, nem reduzir ao silêncio por um. Recomenda-me a teu senhor, enquanto brinca com o gorro na mão direita. Assim, diz-lhe que minhas necessidades são imperiosas, que deve satisfazê-las por meio daquilo que me pertence. Os prazos e as datas já passaram, e a confiança que pus nas promessas que não cumpriu causou grande prejuízo a meu crédito. Gosto dele e o admiro, mas não quero quebrar os rins para curar-lhe o dedo. Minhas necessidades são imediatas, e não posso fazer frente a elas com belas palavras que me mandam e atiram na cara. Preciso de recursos imediatos. Parte. Toma o aspecto mais importuno, cara de credor, porque temo que, quando cada uma de suas penas for restituída à asa de onde procede, esse senhor Timon, que agora brilha como uma fênix, não passará de uma galinhola depenada. Vai logo embora. Cafis. Já vou, senhor. Senador. Leva as calções e observa bem as datas. Cafis. Não me esquecerei. Senador. Vai. Saem. Cena 2. Salão na casa de Timon. Entra Flávio com várias notas na mão. Flávio. Nenhum cuidado, nenhum freio, tão insensato nas despesas que não se quer ocupar em saber como as continuará, nem parar esse dilúvio de prodigalidades. Pouco lhe importa como as coisas desapareçam, nem em absoluto se preocupa com o que lhe deve sobrar. Alma alguma jamais foi tão irrazoável de tanto ser boa. Que fazer? Só me ouvirá quando sentir o golpe. Preciso falar-lhe claramente, logo que chegar da caça. Que vergonha! Entra Cafis com os criados de Isidoro e de Varro. Cafis. Boa tarde, Varro. Nota 7. Então, estás aqui à procura de dinheiro? Criado de Varro. Não estás também aqui pelo mesmo motivo? Cafis. Estou. E também tu, Isidoro. Criado de Isidoro. Exatamente. Cafis. Espero que sejamos todos pagos. Criado de Varro. É do que tenho muitas dúvidas. Cafis. Está chegando o dono da casa. Entram Timo, Alcibíades, senhores e outros. Timon. Assim que tivermos terminado o jantar, voltaremos, meu Alcibíades. Quereis falar comigo? Que desejais? Cafis. Meu senhor, aqui está uma nota de umas dívidas. Timon. Dívidas? De onde és? Cafis. Sou aqui de Atenas, meu senhor. Timon. Vai procurar meu intendente. Cafis. Com permissão de Vossa Senhoria, durante o mês corrente, ele me marcou várias vezes prazos para diferentes datas. Meu senhor se vê forçado, por uma necessidade urgente, a reclamar o que lhe é devido e pede humildemente que façais honra a vosso nobre caráter, restituindo-lhe aquilo que tem direito. Timon, meu honesto amigo, espera, por favor, até amanhã de manhã. Cafis, mas, meu bom senhor... Timon, contente, bom amigo... Criado de Varro. Sou um dos servidores de Varro, meu bom senhor. Criado de Isidoro. Venho de parte de Isidoro. Ele pede com humildade que lhe pagueis imediatamente. Cafis. Se conhecesseis, meu senhor, as necessidades de meu amo. Criado de Varro. O prazo desta quantia, meu senhor, era, sob pena de sequestro, de 6 semanas que já se venceram. Criado de Isidoro. Vosso intendente adia sempre, meu senhor, e fui enviado para falar expressamente com Vossa Senhoria. Timon, deixai-me respirar. Por favor, meus bons senhores, ide adiante. Eu me encontrarei convosco daqui a pouco. Saem Alcibíades, senhores, etc. Dirigindo-se a Flávio. Vem cá, por favor. Que aconteceu para que esteja sendo assaltado com os pedidos de pagamentos de letras vencidas e de dívidas há muito tempo adiadas, em detrimento de minha honra? Flávio. Desculpai, meus senhores. O momento é inoportuno para tal negócio. Adiai vossas exigências até depois do jantar, para que eu possa fazer compreender a sua senhoria por que não fostes ainda pagos. Timon. Fazei o que ele diz, meus amigos. Tomai cuidado para que sejam bem tratados. Sai. Flávio. Acompanhai-me, por favor. Sai. Entram Apemanto e o Bobo. Cafis. Esperem. Esperem. Está chegando o Bobo com Apemanto. Vamos divertir-nos um pouco com ele. Criado de Varro. Que o mandem enforcar. Vai injuriar-nos. Criado de Isidoro. Que uma praga te carregue, cão. Criado de Varro. Como vais, Bobo? Apemanto, estás dialogando com tua sombra? Criado de varro, não, estou falando contigo. Apemanto, não, estás falando contigo mesmo, dirigindo-se ao bobo. Vamos embora. Criado de Isidoro, o bobo já está pendurado em tuas costas. Apemanto, não, tu estás em cima de tuas pernas, não estás em cima dele que eu saiba. Cafis, quem é então o bobo? Apemanto, o último que fez a pergunta, pobres canalhas e lacaios de usurários, alcoviteiros entre o ouro e a necessidade. Todos os criados, que somos nós, Apemanto? Apemanto, asnos. Todos os criados, por quê? Apemanto, por que me perguntais o que sois e não conheceis a vós mesmos? Falai com eles, bobo. Bobo. Bobo, como estáis passando, gentis homens? Todos os criados. Muito bem, obrigado, bondoso bobo. Como está passando vossa senhora? Bobo, tem sempre água quente para escaldar galinhas como vós. Quem me dera poder ver-vos em Corinto. Nota 8. Apemanto. Bom, muito obrigado. Entra um pajem. Bobo, vede, está chegando o pajem de minha senhora. Pajem, dirigindo-se ao bobo. Então, estás aqui, capitão? Que estás fazendo então, sábia companhia? Como estás passando, Apemanto? Apemanto, bem quisera ter uma vara em minha boca para dar-te uma resposta que te fosse proveitosa. Pajem, por favor, Apemanto, lê-me os endereços destas cartas. Não sei distingui-los. Apemanto, não sabes ler? Pajem, não. Apemanto, então haverá muito pouca perda para a ciência no dia em que fores enforcado. Esta é dirigida ao senhor Timon, esta a Alcebíades. Vai-te embora, nasceste bastardo e vais morrer ao coviteiro. Pajem, foste parido por uma cadela e morrerás de fome, morte dos cães. Não respondas, vou-me embora. Sai. Apemanto, como foges da virtude, a toda a pressa, como um cão. Bobo, quero que me leves à presença do senhor Timon. Bobo, ides deixar-me lá? Apemanto, se Timon estiver em casa, vós três sois servidores de usurários? Todos os criados. Sim, quem nos dera que eles fossem nossos empregados. Apemanto, o mesmo desejaria eu. Seria uma coisa tão espantosa quanto um ladrão ser servido por um carrasco. Bobo, vós três sois servidores de usurários? Todos os criados. Sim, bobo. Bobo, acho que não existe usurário que não tenha um bobo como empregado. Minha senhora é usurária e eu sou o bobo dela. Quando as pessoas vão pedir emprestado a vossos senhores, chegam tristes e saem alegres. Mas, ao contrário, chegam alegres em casa de minha senhora e saem tristes. Qual é a razão disto? Criado de varro, posso dar uma. Apemanto, dá então para que possamos ter-te em conta de devasso e de patife. Apesar disto, não serás menos estimado. Criado de varro, que é um devasso, bobo? Bobo, um bobo bem vestido e que se parece um pouco contigo. É um espírito. Às vezes, aparece sob a forma de um senhor. Outras vezes, sob a forma de um advogado. Frequentemente, sob o aspecto de um filósofo com duas pedras mais, além da pedra filosofal. Nota 9. Comumente aparece como um cavaleiro e, geralmente, sob todas as formas que a humanidade passeia dos 13 aos 80 anos. Criado de varro, não és tão bobo assim. Bobo, nem tu tão cordato assim. Tanto tenho eu de tolice quanto tens de falta de sabedoria. Apemanto, esta resposta é digna de Apemanto. Todos os criados, abra um caminho, está entrando o senhor Timon. Voltam Timon e Flávio. Apemanto, vem comigo, bobo, vem. Bobo, nem sempre acompanho um amante, um irmão mais velho, nota 10, ou mulher. Às vezes, acompanho um filósofo. Saem Apemanto e o bobo. Flávio, ide, por favor, para aquela sala. Falarei convosco daqui a pouco. Saem os criados. Timon, estou completamente espantado. Por que não me expulsaste mais cedo minha situação? Eu teria podido restringir minhas despesas na medida de meus recursos. Flávio, não quisestes escutar-me todas as vezes que procurei falar convosco. Timon, ora esta, sem dúvida escolhestes as horas em que, estando com pouca disposição, não pude escutar-vos e aproveitaste esta circunstância para desculpar-te. Flávio. Oh, meu bom senhor, várias vezes vos apresentei minhas contas, coloquei-as perante vossos olhos, e vós as atirastes para o lado, dizendo confiar em minha honradez. Quando me mandáveis entregar presentes magníficos por alguma bagatela que vos fora oferecida, balançava minha cabeça e chorava. Sim, apesar das próprias leis do respeito, supliquei que mantivesseis a mão mais estreitamente fechada. Comumente, tive de sofrer reprimendas de vossa parte e repreensões que não eram leves, quando procurava mostrar-vos o refluxo de vossa fortuna e a enorme maré ascendente de vossas dívidas. Meu amado senhor, embora aceiteis ouvir-me agora, tão tarde já, entretanto ainda é tempo de saberdes que todos os vossos haveres não são suficientes para pegar... Meu amado senhor, embora aceiteis ouvir-me agora, tão tarde já, entretanto, ainda é tempo de saberdes que todos os vossos haveres não são suficientes para pagar a metade de vossas dívidas. Timon, vendam todas as minhas terras. Flávio, estão todas elas empenhadas. Uma parte já está alienada e perdida, e o que resta mal poderia fechar a boca das dívidas imediatas. O futuro avança em grandes passadas. Como enfrentaremos o presente? E, finalmente, como saldaremos nossas contas? Timon, minhas terras se estendiam até a Lacedemônia. Flávio, ó meu bom senhor, o mundo não passa de uma palavra, mesmo que fosse todo vosso, para que o desseis com um simples sopro, bem depressa estaria perdido para vós. Timon, estás dizendo a verdade. Flávio, se suspeitais de minha gestão ou de minha lealdade, citai-me perante os árbitros mais rigorosos e submetei-me a julgamento. Os deuses me abençoem. Quando todos os nossos aposentos estavam repletos de comensais escandalosos, quando todas as nossas adegas choravam com as libações da embriaguez, quando cada sala estava deslumbrante de luz e vibrava com a música, quase sempre me apoiava num desses tonéis vazios e deixava correr minhas lágrimas. Timon, não digas mais nada, por favor. Flávio, céus, dizia eu, contemplai a generosidade deste senhor. Quanta coisa supérflua engoliram, hoje de noite, os escravos e os camponeses. Quem não é devotado a Timon? Quem não põe à disposição do senhor Timon o coração, a cabeça, a espada, a força e os recursos? O grande Timon, o nobre, o digno, o real Timon. Ah, quando as riquezas que compram esses elogios tiverem desaparecido, o sopro de ar de que estão feitos tais elogios também acabará. Conquistado na mesa, perdido no jejum, uma nuvem de inverno traz a chuva e todas essas moscas, nota 11, desaparecerão. Timon, vamos, não me pregues mais sermão. Minha generosidade não foi de natureza a acusar meu coração. Dei impensadamente, mas não ignobilmente. Por que estás chorando? Tens tanta falta de confiança assim para acreditar que os amigos não me ajudarão? Serena teu coração. Se quisesse beber nos reservatórios da amizade e experimentar com empréstimos o devotamento dos corações, poderia dispor dos homens e das fortunas? Como posso ordenar que fales? Flávio, que esta convicção possa bem dizer vossos pensamentos. Timon, e considerando as coisas de certa maneira, estas necessidades em que me encontram coroam tão bem minhas aspirações que as consideram como bênção, porque, graças a elas, poderei experimentar meus amigos e vais ver como estás enganado a respeito de minha fortuna. Sou rico em meus amigos. Quem está aí? Flamínio? Servílio? Entram Flamínio, Servílio e outros criados. Criados, meu senhor? Meu senhor? Timon, preciso mandar-vos a lugares diferentes. Tu, vai à casa do senhor Lúcio. Tu, à casa do senhor Lúculo. Fui a uma caçada hoje com sua honra. Tu, à casa de Semprônio. Recomendai-me as suas simpatias e dizei-lhes que me sinto orgulhoso por me permitirem as circunstâncias recorrer a eles para um pedido de dinheiro. Pedi-lhes 50 talentos. Flamínio, farei o que ordenastes, meu senhor. Flávio, à parte. O senhor Lúcio e Lúculo? Timon, tu, rapaz, vai procurar os senadores. Mereço ser por eles atendido neste momento, em razão dos serviços que prestei ao Estado. Pede-lhes que me enviem imediatamente 1000 talentos. Flávio, Tive o atrevimento, pois sabia que esse era o meio mais rápido de oferecer-lhes vossa firma e vosso nome. Porém, menearam a cabeça e não voltei mais rico. Timon, é verdade? Será possível? Flávio, todos respondem a uma só e mesma voz que, no momento, estão sem fundos, que não possuem dinheiro, que não podem fazer o que desejariam, estão desolados. Sabem que sois digno, porém, não obstante, teriam desejado. Não sabem o que dizer. Alguma coisa deve ter saído errada. Uma natureza nobre pode experimentar um revés. Bem desejariam que tudo acabasse bem. É uma pena. E em seguida, pretextando outros assuntos importantes, depois de acompanharem com olhares malévolos essas frases curtas, mal levantando os chapéus e saudando-me com frios movimentos de cabeça, deixaram-me petrificado e silencioso. Timon, ó deuses, recompensai-os. Por favor, meu amigo, recobre teu ar despreocupado. Esses velhos camaradas têm a ingratidão como hereditária. O sangue deles está coagulado, frio, mal circula. Nota 12. Não são bons porque lhes falta esse calor de bondade. E nossa natureza, à medida que se aproxima da terra, acomoda-se para a viagem, tornando-se apática e inerte. Dirigindo-se a um criado, vai à casa de Ventídio. Dirigindo-se a Flávio, não fiqueis triste, por favor, és leal e honesto. Estou falando francamente, não mereces censura alguma. Dirigindo-se ao criado, recentemente Ventídio enterrou o pai e, em consequência de sua morte, herdou grande fortuna. Quando estava pobre, preso e privado de amigos, eu o libertei mediante o pagamento de 5 talentos. Vai cumprimentá-lo de minha parte. Dá-lhe a entender que uma grave necessidade obriga meu amigo a implorar a restituição desses 5 talentos. Sai o criado, dirigindo-se a Flávio. Uma vez esses 5 talentos em teu poder, dá-os a quem são eles agora devidos. Nunca fales ou penses que a fortuna de Timon possa perecer no meio de seus amigos. Flávio, queria poder não acreditar. Este pensamento é repulsivo a um bom coração. Generoso por si mesmo, acredita ele que todos os outros sejam generosos. Saem.
Faixa 8.
Ato 3º. Cena 1ª. Sala na casa de Lúculo. Flamínio está esperando. Entra um criado e se dirige a ele. Criado, já vos anunciei a meu senhor. Não demora a descer. Flamínio, muito obrigado, senhor. Entra Lúculo. Criado, aqui está meu senhor. Lúculo, à parte. Um dos servidores do senhor Timon, aposto como é um presente. Sim, chega bem a propósito. Sonhei esta noite com uma bacia e um jarro de prata. Flamínio, honrado Flamínio, estou encantado com tua visita. Traze-me vinho. Sai o criado. E como está passando esse respeitável, esse perfeito, esse franco gentil homem de Atenas, vosso tão generoso bom senhor e amo? Flamínio, está passando bem de saúde, senhor. Lúculo, folgo muito em saber que esteja bem. E que tens aí debaixo de teu manto, meu caro Flamínio? Flamínio, por minha fé, nada. É simplesmente uma caixa vazia, senhor, que, em nome de meu senhor, venho suplicar que vossa honra encha. Tenho necessidade urgente de 50 talentos. Mandou que viesse pedi-los a vossa senhoria. Não duvida que lhe prestareis vosso valioso apoio. Lúculo, lá, 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 lá. Diz ele que não duvida? Ai, que bom senhor, um nobre gentil homem, cujo único defeito é manter uma casa com luxo excessivo. Inúmeras vezes jantei com ele e o avisei. Voltei mesmo a cear com ele, com o fito único de levá-lo a gastar menos. Não quis, porém, aceitar nenhum conselho, nem receber nenhuma advertência, apesar de minha visita. Todo homem tem seu defeito, e a liberalidade é o defeito dele. Foi o que lhe disse, mas não consegui que se corrigisse. Volta o criado com o vinho. Criado, com licença de vossa senhoria, está aqui o vinho. Lúculo, Flamínio, sempre te considerei sensato. À tua saúde. Flamínio, vossa senhoria é muito amável. Lúculo, sempre notei em ti um espírito singularmente esperto. Estou fazendo-te completa justiça, que sabe escutar a razão, servindo-se da ocasião, quando a ocasião o serve. São excelentes qualidades. Dirigindo-se ao criado, vai-te embora, Sai o criado. Aproxima-te, honesto Flamínio. Teu senhor é um generoso, gentil homem, mas tu és sensato e sabes muito bem, apesar de tua visita, que não estamos em tempo de se emprestar dinheiro, especialmente por pura amizade e sem garantia. Aqui tem 3 soldos para ti. Fecha os olhos, meu caro rapaz, e dize que não me viste. Passa bem. Flamínio. Será possível que a humanidade mude a tal ponto sem que deixemos de ser nós mesmos? Voa, maldita baixeza, para quem te adora. Atira no chão o dinheiro que Lúculo lhe ofereceu. Lúculo. Ah, estou vendo agora que és um idiota bem indigno de teu senhor. Sai. Flamínio. Que essas moedas possam fazer número no caldeirão onde deve ser escaldado. Espero que sejas eternamente supliciado no metal em fusão, amigo que és uma corrupção de amigo. Tenha amizade até este ponto um coração de creme que se transforme em menos de 2 noites? Oh, deuses, já estou sentindo a indignação que vai sentir meu senhor. Aquele canalha tem ainda no estômago os alimentos de meu senhor. Deveriam ser para ele um alimento suculento, quando ele próprio não passa de veneno? Oh, quem dera que esses alimentos o fizessem ficar doente. E quando estiver doente, incurável, que a parte dele que deve a meu senhor não tenha força alguma para expelir-lhe a enfermidade, só servindo para prolongar-lhe a agonia. Sai. Cena 2. Uma praça pública. Entra Lúcio com 3 estrangeiros. Lúcio. Quem? O senhor Timon? É muito amigo meu e um honrado, gentil homem. Primeiro estrangeiro. Não o temos em menor conta, embora ele não nos conheça. Mas posso dar uma notícia, meu senhor. Notícia que soube através do rumor público. As horas felizes do senhor Timon estão no passado, e a fortuna que possuía desaba debaixo dele. Lúcio. Ora, não acrediteis em semelhante coisa. Dinheiro é coisa que não poderá faltar-lhe. Segundo estrangeiro. Em todo caso, meu senhor, podeis acreditar no que digo. Não há muito tempo, um dos criados dele foi à casa do senhor Lúculo. Segundo estrangeiro. Em todo caso, meu senhor, podeis acreditar no que digo. Não há muito tempo, um dos criados dele foi à casa do senhor Lúculo para pedir-lhe emprestado certo número de talentos. Insistiu extremamente e mostrou a necessidade que tinha deles, e apesar disto, foram-lhe negados. Lúcio. Como? Segundo estrangeiro. Negados. É o que estou dizendo, meu senhor. Lúcio. Que estranho caso. Ah, por todos os deuses, sinto-me envergonhado. Negar a um homem tão honrado é um ato bem pouco digno. Quanto a mim, recebi algumas pequenas provas de sua amizade, preciso confessar, tais como dinheiro, prataria, joias e outras pequenas coisas do mesmo gênero que nada são comparadas com os presentes que Lúculo recebeu. Mesmo assim, se em lugar de dirigir-se a ele, Timon tivesse mandado procurar-me, não lhe teria negado os talentos de que tinha necessidade. Entra Servílio. Servílio. Por feliz casualidade, aqui está o senhor. Fiquei suado de tanto procurar vossa honra. Meu honrado senhor. Lúcio. Servílio, estou encantado por encontrar-te. Estás passando bem? Recomenda-me a teu honrado e virtuoso senhor, meu tão perfeito amigo. Servílio. Com a permissão de vossa honra, meu senhor envia... Lúcio. Ah, que me envia ele? Estou de tal modo agradecido a esse cavalheiro, está sempre mandando alguma coisa. Dize-me, como poderia alguma vez demonstrar-lhe meu reconhecimento? E que envia agora? Servílio. Ele vos envia somente uma súplica urgente, meu senhor. Solicita que vossa senhoria lhe forneça imediatamente certo número de talentos. Lúcio. Sei que sua senhoria quer unicamente brincar comigo. Não pode ter necessidade de 5.500 talentos. Servílio. Mas, no momento, tem necessidade de quantia menor, meu senhor. Se a situação dele não fosse tão grave, não insistiria, sem dúvida alguma, com tanto calor. Lúcio. Estás falando seriamente, Servílio? Servílio. Por minha alma, estou dizendo a verdade, senhor. Lúcio. Que animal imbecil sou eu para estar de tal modo sem dinheiro no momento em que poderia encher-me de honra. Como sou infeliz por ter ontem feito aquisições das quais tirarei pouca glória, perdendo assim uma ocasião de tanta honra. Servílio, juro por todos os deuses, não posso atendê-lo. Continuo dizendo que não passo de um animal. Eu mesmo ia mandar pedir auxílio ao senhor Timon, como estes cavalheiros podem testemunhar. Mas agora não o desejaria ter feito por todas as riquezas de Atenas. Recomenda-me generosamente a teu bom senhor. Espero que sua honra não me julgue mal pelo fato de não ter podido prestar-lhe esse serviço. E dize-lhe de minha parte que considero como uma de minhas maiores aflições não poder ser agradável a tão honrado gentil homem. Meu bom Servilho, queres ser grande amigo meu, contando-lhe todas as minhas próprias palavras? Servilho: sim, senhor, não deixarei de contar-lhe tudo. Lúcio: ficarei muito agradecido, Servilho. Sai, Servilho. Vós dizias a verdade, Timon está arruinado, e aquele que recebe uma recusa uma vez não consegue ir muito longe. Sai. Primeiro estrangeiro: observastes isso, Hostílio? Segundo estrangeiro: sim, perfeitamente bem. Primeiro estrangeiro: eis aí o que é o coração do mundo. Todos os aduladores são exatamente do mesmo estofo. Quem pode chamar de amigo aquele que come no mesmo prato? Segundo fui informado, Timon foi o pai desse senhor. Manteve-lhe o crédito com a própria bolsa. Sustentou-lhe o trem de vida. Foi o dinheiro de Timon que lhe pagou o salário dos próprios empregados. Nunca bebe sem que a bachela de prata de Timon lhe toque os lábios. E contudo, oh, observai como o homem é monstruoso quando se mostra debaixo da forma da ingratidão. Nega-lhe, apesar da fortuna que tem, uma quantia que os homens caridosos dão aos mendigos. Terceiro estrangeiro: a religião geme diante de proceder semelhante. Primeiro estrangeiro: por minha parte, nunca provei a fortuna de Timon, nem nunca nenhuma de suas liberalidades caiu sobre mim para incluir-me no número de seus amigos. Entretanto, declaro, em consideração pelo seu nobre espírito, pela sua ilustre virtude e pela sua conduta honrosa, se em suas necessidades se tivesse dirigido a mim, teria recebido toda a minha fortuna, como se lhe pertencesse, e a melhor metade dela teria enviado para ele, de tal modo gosto do seu coração. Mas estou vendo que, agora, os homens devem aprender a dispensar a piedade, porque o egoísmo está acima da consciência. Saem. Cena 3. Sala na casa de Sempronio. Entram Sempronio e um criado de Timon. Sempronio: será que precisa importunar-me deste modo? Mais do que todos os outros, poderia ter se dirigido ao senhor Lúcio ou a Lúculo, e agora Ventídio está também rico e foi libertado da prisão por Timon. Todos estes lhe devem a fortuna que possuem. Criado: meu senhor, todos eles foram experimentados e reconhecidos como metal vil, pois todos eles se negaram a socorrê-lo. Sempronio: como? Todos se negaram? Ventídio e Lúculo se negaram e manda ele procurar-me? Os três? Isto mostra pouca amizade ou pouco discernimento de sua parte. Será que fiquei para ser-lhe o último refúgio? Seus amigos, como médicos, abandonaram-no 3 vezes. Devo eu ficar com o encargo de curá-lo? Fez-me ele um grande ultraje. Estou irritado com ele, pois deveria conhecer melhor quem sou eu. Não posso compreender como não se dirigiu a mim desde o início, pois, em consciência, fui o primeiro que recebeu um presente de sua parte. Tem agora opinião tão má de mim para acreditar que sou o último que deve mostrar-lhe gratidão? Não, isso poderia proporcionar aos outros motivo de zombaria e fazer-me passar por imbecil. Teria dado 3 vezes a quantia para que se tivesse dirigido primeiro a mim, mesmo que só fosse em consideração a forma de meu caráter. Teria mostrado maior ardor em servi-lo. Porém, agora podes voltar a ele e a fria resposta dos outros acrescenta esta outra: quem diminui minha honra não conhecerá meu dinheiro. Sai. Criado: excelente! Vossa Senhoria é um canalha fantasiado de homem virtuoso. O diabo não sabia o que fazia quando tornou o homem político. Criou obstáculos para si mesmo e acreditou que, no fim, as vilanias do homem fariam que ele parecesse branco. Como esse senhor se esforça para embelezar a negrura da alma? Como aparenta virtude para ser perverso? Assemelha-se a essas pessoas que, sob pretexto de um ardoroso e cálido zelo, poriam fogo em reinos inteiros. De igual natureza é sua amizade política. Esta era a melhor esperança de meu senhor. Todos fugiram e agora só restam os deuses. Agora estão mortos seus amigos e suas portas, que durante tantas prodigalidades jamais conheceram ferrolhos, servirão a partir de agora para manter seu dono em segurança. E eis aí tudo o que, em fim de contas, uma conduta liberal vos produz. Quem não pode conservar sua fortuna, deve conservar sua casa. Sai. Cena 4. Salão na casa de Timon. Entram dois criados de Varro e o criado de Lúcio. Encontram-se com Tito, Hortêncio e outros criados dos credores de Timon, que estão à espera de que ele saia. Primeiro criado de Varro. Feliz encontro. Bom dia, Tito e Hortêncio. Tito. O mesmo te digo, amável Varro. Hortêncio. Lúcio. Como? Nós nos encontramos aqui? Criado de Lúcio. Sim, e penso que o mesmo assunto nos traz todos cá, pois o meu tem relação com o dinheiro. Tito. Tais são também os seus e os nossos. Entra Filoto. Criado de Lúcio. E o senhor Filoto também. Filoto. Bom dia para todos. Criado de Lúcio. Bem-vindo, bom irmão. Que horas pensas que sejam? Filoto. Caminhando para as 9. Criado de Lúcio. Tanto assim? Filoto. O senhor ainda não apareceu? Criado de Lúcio. Ainda não. Filoto. Acho estranho. Tinha costume de brilhar desde 7 horas. Criado de Lúcio. Sim, mas os dias se tornaram mais curtos para ele. Deves considerar que a carreira de um pródigo é semelhante à do sol, com a diferença de que não recomeça. Muito tempo que chegou o mais rude do inverno para a bolsa do senhor Timon. Quero dizer que se pode meter a mão nela até o fundo, sem encontrar grande coisa. Filoto. Tenho o mesmo temor. Tito. Vou fazer-vos observar um fato estranho. Teu amo te manda procurar dinheiro? Hortêncio. Nada de mais certo. Tito. E usa joias agora, que foram dadas por Timon, cujo pagamento venho buscar? Hortêncio. Obedeço a contragosto. Criado de Lúcio. Observai como é estranho que Timon tenha de pagar mais do que deve. Hortêncio. Estou aborrecido com esta missão. Os deuses são testemunhas. Sei que meu senhor, por sua parte, contribuiu para devorar a riqueza de Timon, e agora a ingratidão faz que isto pareça pior do que o roubo. Primeiro criado de Varro. Sim, minha nota vai a 3.000 coroas. A quanto vai a tua? Criado de Lúcio. A minha é de 5.000. Primeiro criado de Varro. É uma soma enorme. A julgar pela quantia, teu senhor tinha mais confiança em Timon do que o meu. De outro modo, não há dúvida de que as dívidas dele seriam iguais. Entra Flamínio. Tito, um dos servidores do senhor Timon. Criado de Lúcio. Flamínio, uma palavra, senhor. Dizei-me, por favor, o senhor já está pronto para aparecer? Flamínio. Não, para dizer verdade, não está. Tito, estamos esperando sua senhoria. Fazei o favor de comunicar-lhe. Flamínio, não tenho necessidade de informá-lo disso. Sabe perfeitamente que sois muito diligentes. Sai. Entra Flávio com o rosto escondido por uma capa. Criado de Lúcio. Ah, não é o intendente dele que passa assim escondido? Vai desaparecendo numa nuvem. Chamai-o, chamai-o. Tito. Estais ouvindo, senhor? Segundo criado de Varro. Com vossa permissão, senhor. Flávio. Que estás querendo comigo, meu amigo? Tito. Senhor, estamos aqui esperando certas quantias. Flávio. Sim, se o dinheiro fosse tão certo quanto vossa espera, estaria perfeitamente seguro. Por que não apresentastes vossos créditos e vossas contas, quando os hipócritas de vossos senhores comiam na mesa de meu senhor? Podiam então sorrir, acomodando-se com suas dívidas. Tiravam em parte os juros com os dentes glutões. Perdeis vosso tempo pressionando-me assim. Deixai-me passar tranquilamente. Ficai sabendo que meu senhor e eu já terminamos. Não tenho mais dinheiro para contar, nem ele para gastar. Criado de Lúcio. Sim, mas esta resposta não servirá. Flávio, se não puder servir, não é tão baixa quanto vós, que sois servidores de patifes. Sai. Primeiro criado de Varro. Como? Quem nos está resmungando sua excelência demitido? Segundo criado de Varro. Pouco importa que resmungue, é pobre, o que é uma punição suficiente. Quem tem direito de falar mais claramente do que aquele que não tem teto para cobrir a própria cabeça? Ele pode deblaterar contra os palácios. Entra Servilho. Tito. Oh, está aqui Servilho. Vamos ter agora uma resposta. Servilho, se pudesseis consentir, senhores, em voltar a qualquer outro momento, ficaria grandemente agradecido, porque, por minha alma, meu senhor está muito inclinado ao mau humor. A serenidade de seu caráter o abandonou. Está muito indisposto e permanece no quarto. Criado de Lúcio, muitas pessoas permanecem no quarto sem que estejam doentes, e se a saúde dele está alterada até esse ponto, parece-me que seja uma razão para pagar imediatamente suas dívidas, a fim de partir para a mansão dos deuses através de um caminho sem obstáculo. Servilho, bons deuses. Tito, não podemos concordar que isto seja uma resposta, senhor. Flamínio, do interior. Socorro, Servilho! Meu senhor! Meu senhor! Entra Timon num acesso de fúria, seguido por Flamínio. Timon, como? Será que minhas portas se oporão à minha passagem? Sempre fui livre e minha casa será agora um inimigo para manter-me cativo, como se fora uma prisão? Será que o lugar onde dei minhas festas vai, como todo gênero humano, mostrar-me um coração de ferro? Criado de Lúcio, aborda-o agora, Tito. Tito, meu senhor, aqui está minha conta. Criado de Lúcio, aqui está a minha. Hortêncio, e a minha, meu senhor. Ambos os criados de Varro, e as nossas, meu senhor. Filoto, todas as nossas contas. Timon, atirai-me no chão com elas. Fendei-me até a cintura. Nota 13. Criado de Lúcio, ai, meu senhor. Timon, cortai meu coração em quantias. Tito, aqui está minha conta, 50 talentos. Timon, tirai de meu sangue. Criado de Lúcio, 5.000 coroas, meu senhor. Timon, 5.000 gotas poderão pagá-la. Qual é a vossa? E a vossa? Primeiro criado de Varro, meu senhor. Segundo criado de Varro, meu senhor. Timon, despedaçai-me, agarrai-me e que os deuses caiam sobre vós. Sai. Hortêncio, por minha fé, estou percebendo que nossos senhores podem tirar o chapéu pelo próprio dinheiro. Essas dívidas bem podem ser chamadas de desesperadas, pois o devedor é um louco. Saem, voltam Timon e Flávio. Timon, esses miseráveis me fizeram ficar fora de mim. Credores, demônios. Flávio, meu prezado senhor. Timon, mas se eu fizesse isso? Flávio, meu senhor. Timon, eu farei, meu intendente. Flávio, estou aqui, meu senhor. Timon, tão rápido, vai convidar novamente todos os meus amigos, Lúcio, Lúculo e Semprônio, todos. Quero ainda uma vez receber esses patifes. Flávio, ó, meu senhor, é o desvario de vossa alma que vos faz falar assim. Quase nada mais sobrou para guarnecer uma mesa modesta. Timon, não te preocupes com isto. Vai, como te mandei, e convida todos eles. Deixa entrar uma vez mais essa onda de canalhas. Meu cozinheiro e eu tomaremos as providências. Saem. Cena 5. O Senado. O Senado está em sessão. Primeiro Senador. Meu senhor, tendes meu voto. Trata-se de falta muito grave. É preciso que ele morra, porque nada estimula tanto o crime quanto a misericórdia. Segundo Senador. É perfeitamente verdade. A lei deve esmagá-lo. Entra Alcibíades, seguido pelo séquito. Alcibíades. Honra, saúde e compaixão para o Senado. Primeiro Senador. Que há, capitão? Alcibíades. Estou aqui como humilde suplicante diante de vossas virtudes, pois a misericórdia é a virtude da lei, e ninguém, a não ser os tiranos, usa dela cruelmente. Quiseram o tempo e a sorte oprimir um amigo meu que, na efervescência do sangue, transgrediu a lei, abismo sem fundo para os que se deixam cair nele por descuido. De parte esta fatalidade, é um homem dotado das mais belas virtudes. Nenhuma covardia lhe manchou a ação, circunstância honrosa que compensa a falta cometida. Foi com nobre fúria e ardor legítimo que, vendo sua reputação mortalmente atingida, enfrentou o inimigo. Por outro lado, antes que lhe explodisse a cólera, começou contendo-a e falara, com calma e moderação, como se estivesse apenas provando uma tese. Primeiro Senador. Sustentais um paradoxo muito audacioso, procurando embelezar uma ação tão feia. Vendo o trabalho que teve vossa eloquência, poderia dizer-se que procura justificar o assassinato e classificar na categoria do valor mais elevado o caráter richento que não passa de um valor bastardo, vindo ao mundo no momento em que nasciam as seitas e as facções. O verdadeiro valente é aquele que sabe suportar sabiamente o que a boca humana puder exalar de pior, que transforma o ultraje numa espécie de vestimenta exterior que se usa com indiferença, não permitindo nunca que as injúrias lhe governem o coração a ponto de fazê-lo cometer um crime. Se os ultrajes são males e levam-nos ao crime, como é louco expor a vida por um mal? Alcibíades, meu senhor, primeiro senador, não podeis atenuar crimes tão grandes. Vingar não significa valor, mas suportar a injúria, sim. Alcibíades, meus senhores, nesse caso, sede bastante indulgentes para me perdoar se falo como um capitão. Por que nós, homens, nos expomos nas batalhas e não suportamos todas as ameaças? Por que não dormimos no perigo e não deixamos que o inimigo nos corte o pescoço sem repugnância? Se existe tal valor na paciência que fazemos quando estamos em campanha? Ah, se a paciência deve sair vencedora, as mulheres que ficam em casa são mais valentes do que nós, e o asno é um general de mais valor que o leão. Se a cordura se resume na ação de sofrer, o criminoso carregado de ferros é mais prudente que o juiz. Oh, meus senhores, sede tão bons e compassivos quanto sois poderosos. Quem, então, a sangue frio, não condenará a precipitação? Matar é, concordo, o último excesso do delito. Porém, matar em defesa própria é ato legítimo que a indulgência absolve. A cólera é uma impiedade, mas qual homem que não conheceu a cólera? Pesai o crime dele com este pensamento. Segundo senador, estás falando em vão. Alcibíades, em vão. Os serviços que ele prestou na Lacedemônia e em Bizâncio deveriam ser suficientes para lhe resgatar a vida. Primeiro senador, como é isto? Alcibíades, estou dizendo, meus senhores, que prestou bons serviços e que matou em luta bom número de vossos inimigos. Com que valor se conduziu no último conflito? Que feridas não causou? Segundo senador, e que despojos também não levou, é um libertino jurado. Possui um defeito que comumente lhe cega a razão, fazendo prisioneiro seu valor. Se não tivesse inimigos, seria um defeito que bastaria para vencê-lo. É bem sabido que nessa cólera bestial comete ultrajes e tem propósitos facciosos. Estamos convencidos de que sua existência é um opróbrio e sua embriaguez perigosa. Primeiro senador, deve morrer. Alcibíades, sorte cruel, poderia ter morrido na guerra. Meus senhores, se vos mostrais indiferentes às qualidades desse homem, embora seu braço direito fosse capaz de resgatar-lhe a vida e sem nada dever a ninguém, para comovermos mais, uni meus serviços aos dele e fazei com eles um todo. Como sei que vossas idades respeitáveis gostam da segurança, eu vos empenharei minhas vitórias, toda a minha honra, como garantia de sua redenção. Se por esse crime deve a vida à lei, bem, que a guerra lhe receba a vida com o sangue valoroso que possui, pois sendo a lei inexorável, a guerra não o é menos. Primeiro senador, somos pela lei, ele morrerá. Não insistais mais, se não quiserdes desagradar-nos. Amigo ou irmão, condena o próprio sangue a ser vertido, quem derrama o sangue de outro. Alcibíades, deve ser assim? É o que não pode ser. Meus senhores, eu suplico, reconhecei-me. Segundo senador, como? Alcibíades, lembrai-vos de quem sou eu. Terceiro senador, quê? Alcibíades, só posso acreditar que vossa idade avançada vos tenha levado a não vos lembrardes mais de mim. Caso contrário, não seria obrigado a passar minha vergonha de implorar inutilmente uma graça tão simples. Minhas feridas estão clamando, doloridas. Primeiro senador, afrontais nossa cólera? Ela é expressa em poucas palavras, mas seus efeitos são ilimitados. Nós vos banimos perpetuamente. Alcibíades, vós me banis? Bania então vossa imbecilidade, bania a usura que cobre o Senado de ignomínia. Primeiro senador, Se depois de dois sóis, Atenas ainda te contiver, espera um julgamento ainda mais severo de nossa parte. Quanto a ele, para não prolongar nossa cólera, será executado sem demora. Saem os senadores. Alcibíades, que os deuses vos deixem envelhecer tanto que vos tornei esqueletos vivos, horríveis a todos os olhares. Estou louco de raiva. Repeli os inimigos deles, enquanto contavam dinheiro e emprestavam o capital a juros altos. Como única fortuna, ganhei enormes feridas. Tudo para isto? Será este o bálsamo que o Senado usurário derrama nas feridas dos capitães? Banimento? Não vem mal, não estou descontente por ser desterrado. Será, em meu ressentimento e em meu furor, um pretexto para lançar-me contra Atenas. Vou sublevar minhas tropas descontentes e conquistar os corações. Existe honra em lutar contra forças superiores. Os soldados, assim como os deuses, não devem suportar as ofensas. Sai. Cena 6. Salão de banquete em casa de Timon. Música, mesas servidas, criados em seus postos. Entram, por diferentes portas, vários senhores, senadores e outros. Primeiro senhor, desejo um bom dia para vós, meu senhor. Segundo senhor, o mesmo desejo para vós. Acho que esse nobre senhor nada mais fez outro dia senão experimentar-nos. Primeiro senhor, essa reflexão ocupava meus pensamentos quando nos encontramos. Espero que não haja caído tanto como faziam crer suas tentativas junto dos vários amigos. Segundo senhor, este novo festim prova persuasivamente que não pode ser. Primeiro senhor, o mesmo penso eu. Enviou-me um convite insistente que motivos graves me forçaram a declinar, mas de tal modo continuou insistindo que achei necessário comparecer. Segundo senhor, estava em débito com assuntos muito importantes, mas não quis aceitar minhas desculpas. Estou bem contrariado porque, quando mandou pedir-me dinheiro emprestado, não pude satisfazê-lo. Primeiro senhor, tenho o mesmo desgosto, vendo como as coisas se estão passando. Segundo senhor, todos os que estão aqui vêm-se no mesmo caso. Quanto ele vos pediu emprestado? Primeiro senhor, 1.000 peças. Segundo senhor, 1.000 peças. Primeiro senhor, e quanto pediu a vós? Segundo senhor, mandou-me pedir. Está chegando. Entram Timon e Séquito. Timon, todo meu coração está convosco, cavalheiros. Como estáis passando? Primeiro senhor, perfeitamente bem, quando sabemos que vossa senhoria goza de tão boa saúde. Segundo senhor, a andorinha não acompanha o verão com tanto prazer quanto nós acompanhamos vossa senhoria. Timon, à parte. E com tanto prazer quanto a andorinha, abandonais o inverno. Cavalheiros, nosso jantar não recompensará tão longa espera. Durante alguns momentos, fartai vossos ouvidos com música, se o som da trombeta não for para eles um manjar pesado demais. Daqui a pouco iremos para a mesa. Primeiro senhor, espero que vossa senhoria não me guarde rancor pelo fato de haver respondido negativamente a seu mensageiro. Timon, ó, meu senhor, não seja isto motivo de preocupação. Segundo senhor, meu nobre senhor. Timon, ah, meu bom amigo, que há? Segundo senhor, meu digníssimo senhor, estou doente de vergonha por haver me encontrado tão necessitado da maneira em que estava no dia em que vossa senhoria mandou seu mensageiro à minha casa. Timon, não penseis nisto, senhor. Segundo senhor, se vosso mensageiro tivesse chegado 2 horas antes... Timon, não permitais que semelhante recordação perturbe vossa memória. É servido o banquete. Vamos, servi a todos ao mesmo tempo. Segundo senhor, todos os pratos cobertos? Primeiro senhor, posso garantir que se trata de um banquete real. Terceiro senhor, não tenhais dúvida, tudo quanto o dinheiro e a estação possam fornecer. Primeiro senhor, como estás passando? Quais são as notícias? Terceiro senhor, Alcibíades foi banido. Já ouvistes falar disto? Primeiro e segundo senhor, Alcibíades banido? Terceiro senhor, exatamente isto. Podeis ficar certos. Primeiro senhor, como? Como? Segundo senhor, qual é o motivo? Peço que nos digais. Timon, meus dignos amigos, quereis aproximar-vos? Terceiro senhor, darei detalhes daqui a pouco. Eis diante de nós um nobre festim. Segundo senhor, é o velho anfitrião de sempre. Terceiro senhor, isto durará, isto durará. Segundo senhor, durará, mas o tempo dirá. E, portanto, terceiro senhor, compreendo. Timon, cada um vá para seu lugar com o mesmo ardor com que correria para os lábios de sua amante. O alimento será o mesmo para todos os convidados. Não imitemos os banquetes da cidade onde os pratos acabam esfriando, enquanto se disputa a quem deve caber o lugar mais importante. Sentai-vos, sentai-vos. Os deuses reclamam nossas ações de graças. Ó vós, grandes benfeitores, derramai sobre nossa sociedade a gratidão. Exigi vossos louvores por vossos dons, mas reservai o poder de dar mais ainda, a fim de que vossas divindades não sejam desprezadas. Emprestai bastante a cada um, para que ninguém tenha necessidade de emprestar ao outro, porque, se vossas deidades tivessem necessidade de pedir emprestado aos homens, os homens renegariam os deuses. Fazei que a refeição seja mais amada do que o homem que a dá, que sempre num conjunto de 20 pessoas haja sempre 20 patifes, que em 12 mulheres que se sentarem na mesa, uma dúzia delas seja o que são. Quanto ao resto de vossos inimigos, ó deuses, concedei aos senadores de Atenas, bem como à ralé do povo e a todos em geral, o benefício de seus próprios vícios. Quanto a meus amigos aqui presentes, como nada são para mim, não os abençoeis em coisa alguma, porque em nada são bem-vindos. Destampai os pratos, cães, e lambei à vontade. Todos destampam os pratos e veem que estão cheios de água quente. Alguns convidados. Que pretende dizer sua senhoria? Outros convidados. Não compreendo. Timon, que nunca possais assistir a melhor festim, todos vós, amigos de boca, fumaça e água quente, eis aí todo o vosso valor. Este é o último banquete de Timon, o qual, coberto e dourado por vossas adulações, lava-se, respingando vossos rostos com vossas infâmias fumegantes. Atira-lhes a água no rosto. Vivei desprezados e durante longo tempo, detestáveis parasitas, aduladores, perpetuamente sorrindo, corteses agentes da ruína, lobos afáveis, ursos humildes, joguetes da fortuna, amigos do prato, moscas da estação, lacaios de gorro na mão e servis joelhos dobrados, flatulências, corja de oportunistas, que a infinita variedade de enfermidades do homem e do animal vos cubra de úlceras da cabeça aos pés. Como? Já ides embora? Calma, toma primeiro teu remédio. Tu também. E tu? Esperai, vou emprestar-vos dinheiro e não pedir. Atira os pratos nos convidados e expulsa-os da sala. Como? Todos fogem, que a partir de hoje não haja festa em que um vilão não seja convidado bem-vindo. Arde, casa, desaba, Atenas, que doravante sejam votados ao ódio de Timon, o homem e a humanidade. Sai, voltam os senhores, os senadores, etc. Primeiro senhor, então, meus senhores. Segundo senhor, como qualificais o furor do senhor Timon? Terceiro senhor, irra, vistes meu gorro? Quarto senhor, perdi minha túnica. Primeiro senhor, não passa de um louco governado somente pelo capricho. No outro dia, deu-me uma joia e hoje a fez saltar de meu chapéu. Vistes minha joia? Terceiro senhor, vistes meu gorro? Segundo senhor, aqui está ele. Quarto senhor, aqui está minha túnica. Primeiro senhor, não fiquemos mais aqui. Segundo senhor, o senhor Timon está louco. Terceiro senhor, estou sentindo a custa de meus ossos. Quarto senhor, num dia nos dá diamantes, no dia seguinte, pedras. Saem.
Faixa 11.
Ato 4. Cena 1. Fora dos muros de Atenas. Entra Timon. Timon, deixa-me olhar ainda para ti. Ó tu, muralha que rodeias esses lobos, mergulha no chão e não protejas mais Atenas. Matronas, ficai incontinentes. Filhos, perdei a obediência. Escravos e loucos, arrancai os graves senadores de rugas veneráveis dos bancos onde estão e governai no lugar deles. Oferecei-vos nas cloacas públicas, virgens adolescentes, sob os olhos de vossos pais. Banqueiros falidos, mantende-vos firmes, e ao invés de pagar vossas dívidas, tirai vossas facas e cortai o pescoço de vossos depositantes. Roubai, servidores de confiança. Vossos sisudos senhores são ladrões de mangas amplas que saqueiam com a autoridade da lei. Criada, correi para o leito de vosso senhor, vossa ama pertence ao bordel. Filho de 16 anos, arranca de teu pai velho e impotente a muleta forrada e serve-te dela para fazer-lhe saltar os miolos. Piedade, escrúpulo, devoção para com os deuses, paz, justiça, verdade, deferência doméstica, repouso noturno, relações de boa vizinhança, instrução, costumes, cultos, ofícios, hierarquias, tradições, costumes e leis, perdei-vos na desordem de vossos contrários e viva o caos. Pragas que atacais a humanidade, amontoai vossos contágios potentes e infecciosos sobre Atenas, madura para vossas pestes. Tu, fria ciática, estropia nossos senadores, a fim de que fiquem com as pernas cocheando tão fortemente quanto cocheiam em seus costumes. Licenciosidade e lubricidade, deslizai nas almas e nas medulas de nossos jovens, de maneira que eles possam nadar contra a corrente da virtude, afundando-se na devassidão. Sarnas, úlceras, semeai vossos germes no coração de todos os atenienses, para que recolham uma lepra universal. Que o hálito infecte o hálito, para que a sociedade deles, bem como a amizade, nada mais seja do que veneno. Nada levarei de ti, a não ser a nudez. Tu, cidade detestável, que tudo isto pese também sobre ti com milhares e milhares de maldições. Timon vai embora para os bosques, onde encontrará no animal mais selvagem maior ternura do que no gênero humano. Que os deuses confundam. Ó deuses bondosos, escutai-me todos vós, os atenienses não só na cidade como fora dela, permitindo que Timon veja crescer com os anos o ódio que tem por toda a raça humana, grandes e pequenos. Amém. Sai. Cena 2. Atenas, casa de Timon. Entra Flávio com 2 ou 3 criados. Primeiro criado. Escutai-nos, senhor intendente. Onde está nosso amo? Estamos arruinados, despedidos, não sobrou nada? Flávio. Ai, meus amigos, que poderia dizer? Que os justos deuses me protejam. Estou tão pobre quanto vós. Primeiro criado. Uma casa como esta, arruinada, um senhor tão nobre, derrubado, tudo perdido. E nenhum amigo para apanhar-lhe a fortuna pelo braço e acompanhá-lo. Segundo criado. Do mesmo modo que viramos as costas para nosso companheiro, mal acaba ele de ser atirado no túmulo, do mesmo modo seus familiares se afastam diante de uma fortuna sepultada, deixando-lhe falsos votos, semelhantes a outras tantas bolsas vazias. Ele mesmo, o pobre coitado, mendigo sem asilo, erra sozinho como o próprio, com sua enfermidade, evitada por todo o mundo, a pobreza. Aqui estão mais camaradas nossos. Entram outros criados. Flávio. Todos os utensílios quebrados de uma casa arruinada. Terceiro criado. Entretanto, nossos corações vestem a libré de Timon. É o que estou vendo em vossos rostos. Somos ainda colegas a serviço da dor. Nossa barca está fazendo água, e nós, pobres marinheiros, de pé na ponte que está afundando, escutamos o bramir das ondas, forçadas a separar-nos todos no oceano da vida. Flávio. Ó, meus bons companheiros, partilharei com todos vós o resto de minha fortuna. Em qualquer lugar que nos encontrarmos, seremos sempre camaradas e, digamos, balançando a cabeça, como para dar o toque de finados da fortuna de nosso Senhor. Já vimos dias melhores. Que cada um tome sua parte. Vejamos, estendei vossas mãos. Nem mais uma palavra. Nós nos separamos ricos de sofrimento, mas pobres de dinheiro. Os criados se abraçam e partem cada um para seu lado. Oh, as terríveis desgraças que nos são trazidas pela grandeza! Quem não deseja estar isento da opulência, da opulência? Quem não deseja estar isento da opulência, quando as riquezas podem conduzir à miséria e ao desprezo? Quem desejaria esse esplendor derrisório dessa existência em que a amizade nada mais é do que um sonho, desse Fausto e de todo esse aparato pintados com o mesmo verniz de tantos amigos falsos? Pobre homem honesto, acabrunhado pelo próprio coração, perdido pela bondade. Estranha e rara natureza, cujo maior crime foi haver feito bem demais. Quem então se atreveria a ter a metade de bondade, já que a liberalidade, que faz os deuses, arruína sempre os homens? Meu bem-amado Senhor, foste abençoado para ser mais amaldiçoado. Foste rico somente para ser miserável. Tuas grandes riquezas se converteram em tuas principais aflições. Ai, bom Senhor, evadiu-se colérico para longe desta terra ingrata de amigos monstruosos e não possui recursos para viver nem meios para ganhar a vida. Vou procurá-lo. Sempre lhe servi a fantasia com todo o meu devotamento. Enquanto tiver eu dinheiro, serei intendente dele. Sai. Cena 3. Bosques e caverna à beira-mar. Entra Timon saindo da caverna. Timon. Ó sol, abençoado Criador, extrai da terra uma umidade pútrida e infecta o ar que se respira no orbe de tua irmã. Irmãos gêmeos saídos do mesmo ventre, cuja procriação, nascimento e residência poucos diferencia. Se fortunas diversas lhes ocorrem, o maior desprezará o menor. A natureza humana, assediada por todas as pragas, não pode suportar uma grande fortuna sem menosprezar a natureza. Elevai-me este mendigo, abaixai-me este senhor. O senador terá de suportar o desprezo hereditário, o mendigo, a dignidade nativa. O pasto engorda o animal, que fica magro com a escassez. Quem ousaria levantar-se na lealdade da própria alma e dizer: este homem é um adulador? Se um for, todos também serão, porque cada um dos passos do homem rico é exaltado por aquele que está sob o seu domínio. A cabeça sábia se prosterna perante o imbecil cheio de ouro. Tudo é oblíquo, nada está nivelado em nossas naturezas malditas, a não ser a infâmia franca. Portanto, sejam amaldiçoadas todas as festas, sociedades e multidões humanas. Timon despreza seu semelhante como despreza a si mesmo. Que a destruição domine a humanidade. Terra, dá-me tuas raízes. Cava a terra. Quem te pedir algo melhor, aduba-lhe o paladar com teu mais ativo veneno. Que há aqui? Ouro? Amarelo, brilhante, precioso ouro? Não, deuses, não sou homem que faça orações inconsequentes. Simples raízes, céus serenos. Esta quantidade de ouro bastaria para transformar o preto em branco, o feio em belo, o falso em verdadeiro, o baixo em nobre, o velho em jovem, o covarde em valente. Ó deuses, para que isto? Que é isto, ó deuses? Isto vai subornar vossos sacerdotes e vossos servidores, afastando-os de vós. Vai tirar o travesseiro de debaixo da cabeça do homem mais robusto. Este escravo amarelo vai unir e dissolver religiões, bendizer amaldiçoados, fazer adorar a lepra lívida, dar lugar aos ladrões, fazendo-os sentar no meio dos senadores com títulos, genuflexões e elogios. É isto que decide a viúva inconsolável a casar-se novamente e que perfuma e embalsama, como um dia de abril, aquela perante a qual entregariam a garganta, o hospital e as úlceras em pessoa. Vamos, poeira maldita, prostituta comum de todo gênero humano, que semeia discórdia entre a multidão das nações, vou fazer-te voltar a ser o que és. Ouve-se ao longe uma marcha. Ah, um tambor? Muito embora estejas com tanta vida, eu te enterrarei. Correrás ainda, robusto ladrão, quando teus gotosos guardiães não puderam manter-se em seu posto. Entretanto, deixa-me um pouco de amostra. Guardando um punhado de ouro, entra Alcibíades, ao som de tambores e de pífaros, em aparato militar. Vem acompanhado por Frinéia e por Timandra. Alcibíades, quem és tu que está aí? Fala, Timon. Um animal como tu, que o cancro roa teu coração por fazer-me ver ainda um rosto humano. Alcibíades, qual é o teu nome? É o homem tão odioso para ti, sendo tu mesmo um homem? Timon, sou misantropo e odeio a humanidade. Quanto ao que a ti se refere, desejaria que fosses um cão, para que pudesse amar-te um pouco. Alcibíades, bem te conheço, mas é um mistério estranho para mim o que possa ter-te acontecido. Timon, Eu também te conheço, e não te desejo conhecer mais do que te conheço. Acompanha teu tambor, pinta o chão com o sangue humano, faze que ele fique vermelho. Os cânones da religião, as leis civis são cruéis. Que será então a guerra? Essa prostituta atroz que te segue, apesar dos olhos de querubim, possui uma força de destruição maior do que tua espada. Frineia, que teus lábios apodreçam. Timon, não te beijarei, assim a podridão continuará em teus lábios. Alcibíades, que aconteceu ao nobre Timon para que mudasse tanto assim? Timon, mudei como muda a lua, quando não tive mais luz para dar, mas então não pude renovar-me, como a lua, não havia sol a quem pedir luz emprestada. Alcibíades, nobre Timon, qual sinal de amizade que poderei dar-te? Timon, nenhum, a não ser confirmar minha opinião. Alcibíades, qual é ela, Timon? Timon, promete-me tua amizade, mas não mantenhas tua promessa. Se não puderes prometer, que os deuses te punam por seres homem. Se mantiveres tua promessa, que eles te confundam por seres homem. Alcibíades, ouvi falar alguma coisa a respeito de tuas desgraças. Timon, tu as viste quando eu vivia na prosperidade. Alcibíades, estou vendo-as agora. Tu, então, eras afortunado. Timon, como tu és agora, rodeado por um par de meretrizes. Timandra, é esse aí o favorito de Atenas, que a voz do mundo saudava tão reverentemente? Timon, és Timandra? Timandra, sim. Timon, continua sempre sendo prostituta. Aqueles que usam de ti não te amam. Dá-lhes enfermidades aos que deixam contigo a sua luxúria. Faz bom emprego de tuas horas de lubricidade. Tempera esses canalhas para a estufa e os banhos. Reduz a abstinência e a dieta à juventude de faces coradas. Timandra, vai enforcar-te, monstro. Alcibíades, perdoa-lhe, amável Timandra, porque ele está com a razão afogada e perdida nas próprias calamidades. Pouco ouro me sobra ainda, bravo Timon, e esta penúria causa revolta diariamente entre minhas tropas necessitadas. Soube com dor que a maldita Atenas, ignorando teu mérito, esquecendo quanto foste heróico, numa época em que os estados vizinhos a teriam esmagado, sem tua espada e tua fortuna, Timon. Por favor, faze soar teu tambor e vai-te embora. Alcibíades, sou teu amigo e tenho pena de ti, caro Timon. Timon, como podes ter piedade de quem importunas? Prefiro ficar sozinho. Alcibíades, então, passa bem. Eis aqui algum dinheiro para ti. Timon, guarda-o. Não posso comê-lo. Alcibíades, quando tiver reduzido a orgulhosa Atenas a ruínas... Timon, estás em guerra contra Atenas? Alcibíades, sim, Timon, e tenho causa para isto. Timon, que os deuses os exterminem em seu triunfo e a ti, em seguida, quando os tiveres conquistado. Alcibíades, por que devo ser exterminado, Timon? Timon, porque, matando os celerados, nasceste para conquistar meu país. Guarda teu ouro. Avante, aqui está mais ouro. Avante, sê como um flagelo planetário, quando Júpiter lançar ao ar pesado seus venenos sobre alguma cidade totalmente viciada. Não deixes que nenhum habitante escape de tua espada. Não tenhas piedade do ancião venerável por causa da barba branca. É um usurário. Golpeia minha matrona hipócrita. Só as suas roupas são honestas. Não passa de uma alcoviteira. Não permitas que as faces da donzela comovam o gume de tua espada afiada, pois teu seio os cor de leite, que tentam os olhos dos homens através das grades de sua janela. Nota 14. Não estão inscritos na página da piedade. Condena-as como horríveis traidoras. Não poupes um infante, cujo sorriso, fazendo covinhas, esgota a misericórdia dos imbecis. Pensa que é um bastardo a quem um oráculo obscuro designou para cortar-te a garganta e decepa-a sem remorsos. Abjura toda a emoção, cobre teus ouvidos e teus olhos com uma armadura impenetrável, que nem os gritos das mães, das virgens e das crianças, nem a vista dos sacerdotes, sangrando sob santas vestimentas, possam penetrar. Aqui está o ouro para pagar teus soldados. Faze uma grande confusão, e terminada tua fúria, sê tu mesmo exterminado. Não respondas. Vai-te embora. Alcibíades. Ainda ficas com ouro? Ficarei com o ouro que me deste, mas não com teus conselhos. Timon, que os aceites ou não, a maldição do céu caia sobre ti. Frinéia e Timandra, dai-nos ouro, bondoso Timon. Ainda tens mais? Timon, bastante para que uma prostituta abjure seu ofício e uma alcoviteira renuncie a fazer prostitutas. Estendei vossos aventais, mulheres ordinárias. Não é a vós que peço juramentos, embora saiba que sois capazes de jurar espantosamente, em risco de provocar terríveis estremecimentos e agitar com tremores celestes os deuses imortais que vos escutam. Poupo, Pai, vossos juramentos, confio em vosso ofício, continuai sendo prostitutas, e com aquele cuja palavra piedosa procure converter-vos, sede mais prostitutas ainda, seduzi-o, inflamai-o, que vosso fogo libertino predomine sobre o fumo dele e não deserteis de vosso posto. E depois, que durante 6 meses do ano sejam vossos trabalhos completamente o contrário destes, e possais dar por cobertura a vossos pobres crânios raspados as cabeleiras dos mortos. Nota 15. Pouco importando que alguns deles hajam sido enforcados. Levai esses despojos, enganai com eles, sede prostitutas perpetuamente. Pintai-vos a tal ponto que um cavalo possa atolar-se em vosso rosto. Malditas sejam as rugas. Frinéia e Timandra. Bem, mais ouro ainda. E depois, podeis estar certo de que tudo faremos por ouro. Timon. Semeai os germes da tuberculose nos ossos ocos dos homens. Golpeai-lhes as pernas impetuosas e fazei que não tenham vigor para esporear. Nota 16. Enrouquecei a voz do advogado, a fim de que nunca possa pleitear com falsos títulos, nem gritar suas sutilezas num tom penetrante. Empestai o flâmine, nota 17, que perora contra a carne e não acredita naquilo que diz. Fazei que caia o nariz, que caia até a base o nariz daqueles que, a fim de perseguir seus interesses, abandona a senda do bem público. Fazei que fiquem calvos os rufiões de cabelo frisado e que os fanfarrões poupados pela guerra sejam feridos por vós. Empestai o mundo inteiro, que vossa atividade destrua e desseque a fonte de toda a ereção. Nota 18. Aqui está mais ouro, condenai-os demais, e que este ouro vos condene, e que as fossas vos sirvam de túmulos. Frinéia e Timandra, dai-nos mais conselhos com mais dinheiro, generoso Timon. Timon, começai por prostituir-vos um pouco mais, para que causeis um pouco mais de danos. Já vos dei o dinheiro por conta. Alcibíades, tocai o tambor e em marcha na direção de Atenas. Adeus, Timon. Se triunfar, voltarei novamente para ver-te. Timon, se minhas esperanças se realizarem, nunca mais te verei. Alcibíades, nunca te fiz mal? Timon, sim, falaste bem de mim. Alcibíades, chamas a isto fazer mal? Timon, mal de que os homens são diariamente vítimas. Vai-te embora e carrega tuas cadelas contigo. Alcibíades, nós só o estamos ofendendo. Tocai tambores. Rufar de tambores. Saem Alcibíades, Frinéia e Timandra. Timon, será possível que uma criatura, desgostosa como deve estar com a ingratidão humana, ainda tenha fome? Cavando. Mãe comum, tu, cujo ventre imensurável e o vasto seio concebem e nutrem em todos os seres. Tu, que da mesma substância com que moldaste teu orgulhoso filho, o homem arrogante, geras o negro sapo e a serpente azul, o camaleão dourado, o réptil cego e venenoso, bem como todas as criaturas abomináveis que nascem sob o céu nebuloso, onde brilham os fogos vivificantes de Hipérion, faze surgir, para todo aquele que odeia teus filhos homens, uma pobre raiz de tuas entranhas generosas. Esteriliza teu ventre fértil e fácil para fecundar, a fim de que não produza nunca mais o homem ingrato. Concebe tigres, dragões, lobos e ursos. Cria novos monstros que nunca tenham sido apresentados em tua superfície à abóboda marmórea que cobre o mundo. Oh, uma raiz! Obrigado, obrigado! Seca tuas artérias, tuas vinhas e teus campos lavrados, graças aos quais o homem ingrato, repleto de beberagens licorosas e de manjares gordurosos, torna suntuosa a pureza da inteligência, donde, por isso, toda consideração escorrega. Entra Apemanto. Mais um homem? Maldição! Maldição! Apemanto. Indicaram-me onde estavas. Dizem que afetas minhas maneiras, que te comportas como eu. Timon, é então porque não tens cães que eu possa imitar, que a tuberculose caia sobre ti. Apemanto, tudo isso não passa em ti de afetação, uma pobre melancolia sem virilidade que surgiu da mudança de fortuna. Por que essa pá, esse lugar, essa roupa de escravo e esses olhares de aflição? Teus aduladores continuam vestindo seda, bebendo vinho, dormindo em camas macias. Acariciam suas amadas infectadas e encharcadas de perfumes e já se esqueceram de que algum dia existiu Timon. Não ultrajes esses bosques, afetando a filosofia de um cínico. Sê agora adulador e procura modo de prosperar pelos mesmos meios que te arruinaram. Dobra teu joelho e permite que a mais fraca respiração daquele que cortejarás faça cair teu chapéu. Gaba seus atos mais viciosos e chama-os de excelentes. Era isto que faziam a teu respeito. Escutavas, com ouvido complacente, como as boas-vindas de um taverneiro, qualquer patife que chegasse. É mais do que justo que haja chegado teu turno de tornar-te canalha. Se ficasses rico novamente, os canalhas voltariam a lucrar. Não procure ser semelhante a mim. Timon, se me parecesse contigo, destruiria a mim mesmo. Apemanto, tu te perdeste parecendo contigo mesmo. Tu, que durante tanto tempo foste um insensato e agora és imbecil. Pensas que o vento glacial, impetuoso camareiro, vem trazer-te a camisa quente? Acreditas que essas árvores musgosas, mais velhas do que as águias, vão seguir-te como pajens e desaparecer quando lhe fizeres sinais? Pensas que o frio arroio, confeitado com gelo, preparará tua tisana matinal para curar teus excessos noturnos? Chama as criaturas, cujos corpos nus vivem submetidos à inclemência do céu rigoroso, cujos troncos desabrigados, expostos ao conflito dos elementos, seguem somente a natureza e ordena-lhes que te adulem. Oh, encontrarás então, Timon, um idiota em ti mesmo. Vai-te embora. Apemanto, gosto mais de ti agora do que nunca. Timon, eu te odeio muito mais ainda. Apemanto, por quê? Timon, estás adulando a miséria. Apemanto, não te estou adulando, estou simplesmente dizendo que és um miserável. Timon, por que vens procurar-me? Apemanto, para humilhar-te. Timon, é sempre a função de um vilão ou de um tolo. Será que te agrada? Apemanto, sim. Timon, como? És também patife? Apemanto, se tivesses adotado essa vida áspera e rigorosa para castigar teu orgulho, estaria bem, mas tu a adotaste forçadamente. Voltarias novamente a ser um cortesão se já não fosses um mendigo. A miséria voluntária sobrevive de muito à pompa incerta, leva-lhe a palma. Uma está sempre aumentando, nunca está completa. A outra está sempre satisfeita. A melhor situação, sem contentamento, é mais desgraçada e miserável do que a mais baixa situação com contentamento. Deverias desejar a morte, visto que és miserável. Timon, não a aceitaria por sugestão de alguém mais miserável do que eu. Tu és um velhaco, que a fortuna nunca apertou com favor em seus braços acariciadores. Ela te tratou como a um cão. Se tivesses, como nós, desde nossos primeiros coeiros, passado pelas doces transições que este mundo efêmero reserva àqueles que podem dispor livremente dos pobres coitados passivos que ele contém, ter-te-ias submergido numa libertinagem perpétua, terias esgotado tua juventude em todos os leitos da luxúria. Não havendo nunca aprendido os frios preceitos do respeito, terias seguido a presa açucarada do prazer posta diante de ti. Mas eu tinha o mundo inteiro como meu confeiteiro, tinha a granel as bocas, as línguas, os olhos, os corações dos homens, em maior quantidade do que podia empregá-los, e que estavam aderidos a mim, mais numerosos do que as folhas de um carvalho, e apesar disto, bastou uma rajada do inverno para que caíssem dos ramos e me deixassem nu, exposto a qualquer tempestade que soprar. Causa-me certo sofrimento suportar tudo isto, a mim, que só conhecia o que havia de melhor no mundo. Porém, tu nasceste no sofrimento e o tempo nada mais fez do que endurecer-te. Por que precisas odiar os homens? Nunca te adularão. que lhes deste. Se queres maldizer algum, é necessário que maldigas teu pai, esse pobre miserável que, nalgum momento de despeito, uniu-se a alguma mendiga e te criou o pobre diabo de nascença. Para trás, vai-te embora. Se não tivesses nascido pior dos homens, acabarias sendo um canalha e um adulador. Apemanto. Ainda continuas orgulhoso? Timon. Continuo, porque não sou tu. Apemanto. E eu, porque não fui pródigo. Timon. E eu, porque sou ainda um. Mesmo que toda a minha riqueza estivesse contida em ti, eu permitiria que te enforcasses. Vai embora daqui, porque toda a vida de Atenas não está nesta raiz. Eu a comeria assim, comendo uma raiz. Apemanto. Toma aqui, quero melhorar teu banquete. Oferecendo-lhe uma raiz. Timon. Começa melhorando minha sociedade, indo embora. Apemanto. Desse modo melhorarei a minha, privando-me da tua. Timon. Em lugar de melhorá-la desse modo, tu a piorarias. Se não fosse assim, eu o lamentaria. Apemanto. Que queres para Atenas? Timon. Que um turbilhão te leve para lá. Se quiseres, diz-lhes que tenho ouro. Olha, aqui está. Apemanto. Aqui o ouro não possui a menor serventia. Timon. Serve mais e ao mais leal, porque aqui ele está dormindo e não compra nenhum mal. Apemanto. Onde dormes durante a noite, Timon? Timon. Debaixo do que está acima de mim. Onde comes durante o dia, Apemanto? Apemanto. Onde meu estômago encontra alimento, ou melhor, onde eu o como? Timon. Se o veneno fosse obediente e conhecesse meu pensamento. Apemanto. Para onde o enviarias? Timon. Para temperar teus alimentos. Apemanto. Não conheceste nunca os termos médios da vida humana, mas unicamente seus dois extremos. Quando estavas submerso em teus dourados e em teus perfumes, eras causa de riso por tua excessiva delicadeza. Tu a perdeste com teus farrapos e ficaste mais desprezível pelo excesso contrário. Aqui está uma néspera para ti. Come-a. Timon. Não como o que odeio. Apemanto. Tens ódio de uma néspera? Timon. Tenho, pois se parece contigo. Apemanto. Se tivesses odiado mais depressa os intrigantes semelhantes à néspera. Nota 19. Estarias gostando mais de ti agora. Conheceste algum dia um perdulário que, nada mais tendo, tenha sido amado? Timon. Quem viste jamais que haja sido amado sem os recursos de que falas? Apemanto. Eu mesmo. Timon. Eu te compreendo. Tinhas alguns recursos para alimentar um cão. Apemanto. Quais são as criaturas do mundo que, na tua opinião, mais se aproximam de teus aduladores? Timon. As mulheres são as que mais se aproximam, mas os homens são a própria adulação. Que farias com o mundo, Apemanto, se estivesse em tuas mãos? Apemanto. Eu entregaria os animais para livrar-me dos homens. Timon. Terias ideia de sucumbir tu mesmo na destruição dos homens, para continuar animal com os animais? Apemanto. Sim, Timon. Timon. Ambição bestial que os deuses permitam que alcances. Se fosses o leão, a raposa te enganaria. Se fosses o cordeiro, a raposa te comeria. Se fosse a raposa, o leão ficaria desconfiado contigo quando, porventura, fosses acusado pelo burro. Se fosses burro, tua estupidez seria a causa de teu tormento e só viverias para servir de almoço ao leão. Se fosses o lobo, tua voracidade te perseguiria e constantemente arriscarias tua vida por teu jantar. Se fosses o unicórnio, o orgulho e a cólera te perderiam e fariam de ti mesmo a vítima de tua fúria. Nota 20. Se fosses o urso, serias morto pelo cavalo. Se fosses o cavalo, serias agarrado pelo leopardo. Se fosses o leopardo, serias primo irmão do leão e as manchas de tua parentela conspirariam contra tua vida. Nota 21. Toda a tua segurança seria o alheamento e tua única defesa a ausência. Que animal poderia ser para que fosses submisso a outro animal? E que animal já não és, para não ver quanto perderias na transformação? Apemanto. Se tua conversação pudesse de algum modo agradar-me, terias conseguido agora. A República de Atenas virou uma floresta de animais. Timon. Como conseguiu o burro romper a muralha para que estejas fora da cidade? Apemanto. Estão vindo ali um poeta e um pintor. Que a peste da companhia deles caia sobre ti. Tenho medo de apanhá-la e vou logo embora. Quando não souber o que fazer, voltarei para ver-te novamente. Timon. Quando não houver mais nenhum ser vivo no mundo, exceto tu, serás bem-vindo. Preferiria ser o cão de um mendigo a ser Apemanto. Apemanto. Tu és o príncipe de todos os imbecis vivos. Timon. É pena que não estejas bastante limpo para que cuspam em ti. Apemanto. Que uma peste caia sobre ti. Estás abaixo das maldições. Timon. Todos os patifes, comparados contigo, são puros. Apemanto. Lepra só existe naquilo que falas. Timon. Quando te nomeio, eu te daria uma surra se minhas mãos não ficassem infeccionadas. Apemanto. Bem desejaria que minha palavra as fizesse ficarem podres. Timon. Fora daqui, raça de cão sarnento. A cólera me mata só de pensar que estás ainda vivo. Sinto-me mal só de enxergar-te. Apemanto. Quem me dera que arrebentasses. Timon. Fora daqui, tedioso canalha. Tenho pena de perder uma pedra por tua causa. Atira uma pedra em Apemanto. Apemanto. Animal. Timon. Ordinário. Apemanto. Sapo. Timon. Tratante, tratante, tratante. Estou farto deste mundo hipócrita e dele só quero aceitar as necessidades essenciais. Sendo assim, Timon, cava imediatamente teu túmulo. Vais dormir em lugar onde a espuma leve do mar possa bater diariamente na pedra de teu sepulcro. Compõe teu epitáfio de madeira e que tua morte seja um sarcasmo para a vida dos outros. Dirigindo-se ao ouro. Ó, tu, doce regicida, amável agente de separação entre o filho e o pai, brilhante corruptor do mais puro leito do Himeneu, valente Marte, galanteador sempre jovem, viçoso, amado e delicado, cujo esplendor funde a neve sagrada que descansa sobre o seio de Diana, Deus visível que soldas as coisas absolutamente contrárias da natureza, obrigando-as a se abraçarem. Tu que sabes falar todas as línguas para todos os desígnios, ó tu, pedra de toque dos corações, pensa que o homem, teu escravo, rebela-se, e pela virtude que em ti reside, faze que nasçam entre eles as querelas que os destruam, a fim de que os animais possam conquistar o império do mundo. Apemanto. Que assim seja, mas só quando eu tiver morrido. Vou dizer que tens dinheiro e daqui a pouco virão multidões em tropel atrás de ti. Timon. Em tropel? Apemanto. Foi o que disse. Timon. Vira-me as costas, por favor. Apemanto. Vive e ama a tua miséria. Timon. Vive muito tempo e morre assim. Sai, Apemanto. Estou livre dele. Mais seres semelhantes aos homens? Come, Timon, e amaldiçoa-os. Entram os bandidos. Primeiro bandido. Onde pode ter conseguido esse ouro? É algum nobre resto, algum mísero despojo de sua fortuna. Foram falta de dinheiro e o abandono pelos amigos que o lançaram nesta melancolia. Segundo bandido. Corre rumor de que possui um enorme tesouro. Terceiro bandido. Façamos uma tentativa contra ele. Se não se preocupa com esse ouro, vai nô-lo entregar facilmente. Mas se o guarda por avareza, como nos apoderaremos dele? Segundo bandido. É verdade, porque não o traz consigo, mas o conserva oculto. Primeiro bandido. Não é ele? Bandidos. Onde está? Segundo bandido. É realmente parecido com ele. Terceiro bandido. É ele. Eu o conheço. Bandidos. Salve, Timon. Timon. Que há, ladrões? Bandidos. Soldados e não ladrões. Timon. Sois ambas as coisas, e além disto, filho de mulheres. Bandidos. Não somos ladrões, mas homens em grande necessidade. Timon. Vossa maior necessidade consiste sobretudo na falta de alimento. Por que essa necessidade? Olhai, a terra tem raízes. Numa milha ao redor jorram centenas de fontes. Os carvalhos estão cheios de bolotas. As sarças, de frutos escarlates. A generosa dona de casa, a natureza, em cada moita põe a mesa diante de vós. Necessidade. Necessidade de quê? Primeiro bandido. Não podemos viver de ervas, de amoras e de água como os animais, os pássaros e os peixes. Timon. Se não podeis mais viver comendo animais, aves e peixes, vai ser preciso que comais homens. Mesmo assim, agradeço-vos, porque sois ladrões de profissão, sem vos dardes ares de santos, pois rouba-se sem limites nas profissões confessáveis. Ladrões cínicos, aqui está o ouro. Vamos, sugai o sangue sutil da vinha, até que a febre ardente da embriaguez transporte para vosso sangue o frio da morte e escapeis assim da forca. Não confieis no médico, seus antídotos são venenos e ele mata mais do que roubais. Tomai ao mesmo tempo a bolsa e a vida, praticai a maldade, visto que fazeis profissão dela como bons trabalhadores. Eu vos mostrarei em qualquer lugar exemplos da profissão de ladrão. O sol é um ladrão e, por sua potente força de atração, rouba o vasto mar. A lua é uma consumada ladra que subtrai do sol sua pálida luz. O mar é um ladrão cuja massa líquida absorve as lágrimas que força a lua a derramar. A terra é uma ladra que se alimenta e gera com uma mistura composta de todos os excrementos. Qualquer coisa é ladrão. As leis, vosso freio e vosso látego, pelo poder brutal que nelas existe, são um furto desenfreado. Não vos ameis uns aos outros e ide embora. Roubai uns aos outros. Aqui tendes mais dinheiro. Cortai os pescoços. Todos os que encontrardes são ladrões. Ide para Atenas e arrombai as lojas. Nada podeis roubar nelas, que não pertence a ladrões. Isto que vos dou, não vos impeça de roubar outro tanto, e que o ouro seja vossa ruína de uma maneira ou de outra. Amém. Terceiro bandido. Encorajando-me, ele quase me desencantou de minha profissão. Primeiro bandido. É pelo ódio ao gênero humano que ele assim nos aconselha. Não é absolutamente para ver-nos prosperar em nossa profissão. Segundo bandido. Acredito nele como se acredita num inimigo e abandonarei minha profissão. Primeiro bandido. Esperemos que a paz seja restabelecida em Atenas. Não existe tempo tão miserável em que o homem não possa ser honrado. Saem os bandidos. Entra Flávio. Flávio. Ó, deuses, aquele homem menosprezado e arruinado é meu senhor? Está assim, tão consumido e derrotado? Ó, monumento e exemplo feito para contínuo assombro das boas ações mal empregadas! Que alteração de honra produziu essa desesperada ruína? Que seres mais vis existem na face da terra do que os amigos que podem conduzir as almas a tão baixos fins? Triste necessidade própria desta época, que o homem seja reduzido a amar seus inimigos. Que me seja permitido amar e cortejar os que me quiserem causar dano, em vez de fazê-lo aos que me amam. Ele já me viu. Vou apresentar-lhe minha leal dor e, como meu senhor, consagrar-lhe minha vida. Meu caríssimo senhor. Timon, para trás. Quem és tu? Flávio, não vos lembrais mais de mim? Timon, por que me perguntas isto? Não me lembro de nenhum homem, mas, logo, se me manifestas que és homem, não me lembro mais de ti. Flávio, sou um pobre e honesto servidor vosso. Timon, então não te conheço. Nunca tive um homem honesto perto de mim. Todos com que tratei eram canalhas que tinham o ofício de servir festins aos velhacos. Flávio, os deuses são testemunhas de que nunca um pobre intendente derramou lágrimas de dor mais sinceras pela ruína de seu senhor, como fizeram meus olhos pela vossa. Timon, que é isto? Estás chorando? Aproxima-te, então. Gosto de ti, porque és mulher e nada tens de comum com os homens de coração de pedra, cujos olhos nunca dão lágrimas, a não ser debaixo da pressão da luxúria e do riso. A piedade está adormecida. Tempo estranho em que se chora do que faz rir, não do que faz chorar. Flávio, suplico que me reconheçais, meu bom senhor, que aceiteis minha dor, e enquanto a pobre fortuna que aqui vedes, sempre me considereis vosso intendente. Timon, será que tinha eu um intendente tão fiel, tão justo e agora tão compassivo? Isso quase transforma em doçura meu caráter feroz. Deixa-me contemplar teu rosto. Sem dúvida alguma, este homem nasceu de mulher. Perdoa meu juízo precipitado, sem reserva, contra a humanidade, deuses perpetuamente sóbrios. Proclamo que é um homem honrado. Não vos enganeis, um somente, nada mais, eu suplico. E este homem é intendente. Como teria amaldiçoado todo gênero humano de boa vontade? E tu resgataste a ti mesmo, porém a todos os demais, com exceção tua, eu os acabrunho com maldições. Parece-me que és neste momento mais honrado do que sábio, pois, oprimindo-me e traindo-me, terias podido encontrar bem depressa novo serviço. Tantos existem que chegam a segundos senhores, andando sobre os corpos dos primeiros. Mas, dize-me a verdade, pois duvidarei sempre, por mais certo que esteja. Tua ternura não é engano e cobiça? Não é uma ternura usurária, semelhante à dessas pessoas ricas que enviam presentes, esperando a devolução de 20 por 1? Flávio. Não, digníssimo senhor, a cujo coração chegaram tarde demais a dúvida e a suspeita. Ai, na época de vossas festas é que deveríeis ter temido os tempos falsos. A suspeita vem sempre quando a fortuna está na posição mais baixa. Os sentimentos que vos mostro, o céu bem sabe, procedem simplesmente do afeto, do zelo e da fidelidade para com vossa alma incomparável, de preocupação pelas necessidades de vossa existência. E acreditai-me, meu honradíssimo senhor, todo bem que possuo ou que espero possuir, eu o daria pela realização deste único voto. Que tivesseis poder e riqueza bastantes para recompensar-me, tornando-vos rico, vós mesmo. Timon. Olha e fica satisfeito. Ó, tu, único homem honesto, aqui está para ti. Os deuses, por intermédio de minha miséria, enviaram-te um tesouro. Vai, vive rico e feliz, com a condição de conservares os homens à distância. Odeia todos eles, maldize todos eles, não mostre caridade para com nenhum deles. Antes de socorrer o mendigo, deixa que sua carne faminta se desprenda dos ossos. Dá aos cães o que negares aos homens. Deixa que sejam tragados pelas prisões, que os aniquilem as dívidas. Que os homens sejam como madeiras secas e que as enfermidades chupem seu sangue mentiroso. Agora, adeus e que prosperes. Flávio. Oh, deixai que fique para consolar-vos, meu senhor. Timon. Se odeias as maldições, não fiques. Foge, enquanto és feliz e livre, que nunca vejas homem algum, nem que eu jamais te veja. Saem para lados diferentes.
Faixa 15.
Ato 5. Cena 1ª, no bosque, diante da caverna de Timon. Entram o poeta e o pintor. Timon os observa da caverna. Pintor. Se não estou enganado, não deve estar longe o lugar onde ele mora. Poeta. Que será preciso pensar dele? Deve ser considerado verdadeiro o rumor de que está tão cheio assim de ouro? Pintor. É verdade. Alcibíades o afirma. Frinéia e Timandra receberam ouro dele. Enriqueceu igualmente com suas liberalidades pobres soldados saqueadores. Dizem que deu ao intendente uma grande soma. Poeta. Então, a tal bancarrota não passou de um artifício para fazer uma experiência com os amigos. Pintor. Exatamente isto. Vós o vereis novamente levar a palma em Atenas, tão florescente quanto os maiores. Logo, não agiremos nada mal ao oferecer-lhe nossos serviços em sua pretensa desventura. Ficará muito bem para nós e, muito provavelmente, conduzirá nossos desejos ao objetivo que procuram, se o rumor que corre a respeito de sua riqueza for exato e verdadeiro. Poeta. Que tendes agora para oferecer-lhe? Pintor. Exceto minha visita, nada. Somente lhe prometerei uma obra-prima. Poeta. Eu servirei da mesma forma e falarei a respeito de um projeto concebido para ele. Pintor. É o melhor. Prometer é exatamente do melhor tom. Abre os olhos da esperança, enquanto que uma promessa posta em prática deixa sem emoção alguma aquele para quem foi executada e, salvo entre as pessoas mais ingênuas e mais simples, manter a palavra está completamente fora de moda. Prometer é o que existe de mais elegante e ultrapassa os melhores modos da corte. Executar as promessas é fazer uma espécie de testamento que denota grave doença no juízo da pessoa capaz de tal coisa. Timon sai da caverna e mantém-se afastado. Timon, à parte. Excelente artista, não conseguirias pintar um homem tão mal quanto tu mesmo. Poeta, estou pensando no que deverei dizer que tenho preparado para ele. Deverá ser uma personificação dele, uma sátira contra a languidez volutuosa da prosperidade, com uma denúncia das inumeráveis adulações que escoltam a juventude e a opulência. Timon, à parte. Queres então representar a figura de um miserável em teu próprio trabalho? Queres fustigar teus próprios vícios nas pessoas dos outros homens? Podes fazer, tenho ouro para ti. Poeta, vamos procurá-lo. Pecamos contra nosso próprio interesse, quando, podendo encontrar um proveito, chegamos tarde demais. Pintor, é verdade, enquanto é dia, encontra o de que tens necessidade, a sua luz franca e gratuita, antes que chegue a noite com seus véus tenebrosos. Timon, à parte, vou encontrar-me convosco na primeira volta, que Deus é este ouro que é adorado num templo mais vil do que aquele em que se alimentam os porcos. És tu que equipas a barca e fendes as ondas espumantes, és tu que conferes a um escravo admiração e respeito, que sejas adorado, e que os santos só a ti obedeçam, sendo coroados por todos sempre com uma auréola de pestes. Muito a propósito, vos encontro. Aproximando-se. Poeta, salve, digno Timon. Pintor, nosso antigo e nobre senhor. Timon, será que já vivi bastante para ver dois homens honestos? Poeta, senhor, tendo gozado constantemente de vossas larguezas, tomando conhecimento de vossa reclusão em consequência do abandono de vossos amigos, cujas naturezas ingratas, oh, almas detestáveis, nem todos os açoites do céu seriam bastante para castigar. Como, vós cuja nobreza, semelhante a uma estrela, dera luz e influência a todas as suas pessoas? Isto me deixa confuso e não posso encontrar palavras suficientes para expressar a monstruosa enormidade dessa ingratidão. Timon, deixai-a completamente nua, todos a verão melhor ainda. Honestos como vós sois, vosso caráter faz conhecer e salientar o deles. Pintor, ele e eu caminhamos sob o aguaceiro de vossos presentes e docemente lhe sentimos os encantos. Timon, sim, sois homens honestos. Pintor, viemos aqui para oferecer-vos nossos serviços. Timon, homens honradíssimos, como poderei recompensar-vos? Podeis comer raízes e beber água fria? Não. Ambos, faremos o que pudermos para servir-vos. Timon, sois homens honrados. Ouvistes falar que tenho ouro. Estou certo de que ouvistes. Declarei a verdade. Sois pessoas honradas. Pintor, assim dizem, meu nobre senhor. Mas não é por isto que aqui estamos, meu amigo e eu. Timon, homens bravos e honrados, és o melhor retratista de Atenas. És o melhor, sem dúvida alguma, pois teus retratos são perfeitamente reais. Nota 22. Pintor, nem tanto, meu senhor. Timon, é exatamente o que estou dizendo, meu senhor. Quanto às tuas ficções, teu verso flui com tanta beleza e elegância que és, em tua arte, o perfeito rival da natureza. Mas apesar de tudo, meus amigos de natural honrado, é preciso que vos diga que tendes um pequeno defeito. Não é muito monstruoso e não desejo que tenhais muito trabalho para corrigi-lo. Ambos, suplicamos que vossa honra nos deixe conhecê-lo. Timon, poderíeis não gostar. Ambos, consideraremos a maior graça possível. Timon, será verdade? Ambos, não duvideis, digno senhor. Timon, pois bem, cada um de vós está confiando num canalha que o engana miseravelmente. Ambos, será possível, meu senhor? Timon, sim. Vós o ouvis mentir, dissimular, compreendeis seus artifícios grosseiros, gostais dele, vós o alimentais, vós o guardais em vosso próprio coração. Entretanto, podeis ficar certos de que é um completo vilão. Pintor, não conheço ninguém desse gênero, meu senhor. Poeta, nem eu. Timon, escutai, gosto bastante de vós e dinheiro vos darei, mas expulsai esses vilões de vossa companhia, enforcai-os e apunhalai-os, afogai-os no esgoto, destruí-os de um modo qualquer e só depois disto voltai a procurar-me que vos darei ouro em abundância. Ambos, nomeai-os, meu senhor, deixai-nos saber quem são eles. Timon, Ide para este lado e vós para este outro, sois ambos um par. Cada um de vós, colocado à parte e isolado, tem, contudo, um arquivilão para fazer-lhe companhia. Se aí onde estás não queres que se encontrem os canalhas, não te aproximes deles. Se não queres residir onde se encontra um patife, abandona-o então. Fora daqui, aqui está o ouro, viestes até aqui pelo ouro, escravos, dirigindo-se ao pintor. Trabalhaste para mim, aqui está teu pagamento. Fora, dirigindo-se ao poeta. Sois alquimistas, transformai isto em ouro. Fora daqui, cães infames. Expulsa-os com pancadas e entra na caverna. Entram Flávio e dois senadores. Flávio, tentareis em vão falar com Timon, pois está de tal modo absorvido consigo mesmo que, exceto ele, tudo quanto tem figura humana lhe é antipático. Primeiro senador, conduzi-nos à caverna onde mora. Prometemos aos atenienses e estamos encarregados de falar com Timon. Segundo senador, os homens não são sempre os mesmos em todos os momentos de sua vida. Foram as circunstâncias e os desgostos que o arrojaram nesta situação. O tempo, oferecendo-lhe com uma mão mais amiga a fortuna de seus dias de outrora, pode refazer o primeiro homem. Conduzi-nos para perto dele, pouco importando o que possa acontecer. Flávio, eis aqui a caverna. Paz e contentamento estejam aqui. Senhor Timon, Timon, saí e vim de falar com amigos. Os atenienses vos enviam seus cumprimentos por intermédio de dois membros de seu venerabilíssimo senado. Falai-lhes, nobre Timon. Timon, sai da caverna. Timon, ó tu, sol, cujo ofício é esquentar, queima, falai e enforcai-vos. Para cada palavra verdadeira, nasce em vós um tumor, e para cada palavra mentirosa, seja vossa língua cauterizada até a raiz e consumida, à medida que estiver falando. Primeiro senador, digno Timon. Timon, tão pouco digno de tais pessoas quanto vós de Timon. Primeiro senador, os senadores de Atenas vos cumprimentam, Timon. Timon, eu lhes agradeço e enviaria a peste como resposta se pudesse apanhá-la para eles. Primeiro senador, oh, esquecei o que nós lamentamos. Os senadores, num movimento unânime de carinho, convidam-vos a regressar a Atenas. Já pensaram em dignidades particularíssimas, que só podem ser ostentadas e usadas por vós e por mais ninguém. Elas vos aguardam. Segundo senador, confessam que a ingratidão e vosso respeito foi pública demais, por demais grosseira, e o corpo social, que raramente retifica seus atos, sentindo dentro de si a ausência do auxílio de Timon, tem o sentimento do próprio perigo que corre, recusando ajudar Timon. Os cidadãos nos enviam para trazer-vos o voto de sua contrição e, ao mesmo tempo, uma compensação bastante rica, para que haja com um peso maior do que a ofensa feita. Sim, enviam-vos tão abundantes tesouros de afeto e de riqueza que apagarão as culpas que cometeram e inscreverão em vós o testemunho do amor eterno com caracteres imperecíveis. Timon, vossas palavras me envolvem num sortilégio, levam-me verdadeiramente até à beira das lágrimas. Emprestai-me o coração de um louco e olhos de mulher, que chorarei por causa dessas consoladoras palavras, dignos senadores. Primeiro senador, sendo assim, voltai, por favor, para nosso meio e tomai em vossas mãos o comando militar de nossa Atenas. Vossa e nossa Atenas. Sereis recebido com reconhecimento, investido de um poder absoluto, e unireis a autoridade à glória. Não demoraremos, assim, a repelir os selvagens ataques de Alcebíades, o qual, como javali furioso, desarraiga a paz de sua pátria. Segundo senador, e brande a espada ameaçadora contra os muros de Atenas. Primeiro senador, sendo assim, Timon. Timon, está bem, senhor, concordo. Assim, meu senhor, consisto nos termos seguintes. Se Alcibíades mata meus compatriotas, que se faça saber a Alcibíades que Timon não se preocupa com isso. Mas se saqueia a bela Atenas, se pega nossos respeitáveis anciãos pelas barbas, se entrega nossas virgens puras aos ultrajes da guerra infame, bestial, desenfreada, que saiba, e comunicai-lhe que é Timon que o declara, que por piedade por nossos anciãos e nossas jovens, não me posso privar de dizer-lhe que tampouco isso me preocupa em absoluto e que lhe deixo a liberdade de fazer o pior que puder. Quanto a vós, não vos importeis com os seus punhais, enquanto tiverdes pescoços que lhes opor. Quanto ao que a mim se refere, não existe nesse campo rebelde uma lâmina que eu não prefira ao pescoço mais respeitável de Atenas. Abandono-vos agora à proteção dos deuses benfeitores, como ladrões à guarda dos carcereiros. Flávio, não insistais, é tudo em vão. Timon, estava escrevendo meu epitáfio, será visto amanhã. A longa doença de minha saúde, de minha vida, começa a ceder e o nada vai dar-me tudo. Ide embora, continuai vivendo, que Alcibíade seja vossa peste, que vós sejais a dele e possais viver assim durante longos anos. Primeiro senador, estamos falando em vão. Timon, e mesmo assim, gosto de meu país e não sou homem em que me regozije com o naufrágio geral, como o rumor público declara. Primeiro senador, isto é que é falar bem. Timon, recomendai-me aos meus amados compatriotas. Primeiro senador, estas palavras são dignas dos lábios pelos quais passam. Segundo senador, e entram em nossos ouvidos como os grandes triunfadores entram pelas portas, entre estrondosas aclamações. Timon, recomendai-me bem a eles e dizei-lhes que, para curá-los dos pesares que tiverem, dos temores dos golpes inimigos, dos sofrimentos, dos reveses da fortuna, das feridas do amor e de outras possíveis dores semelhantes que o frágil barco da natureza transporta na viagem incerta da vida, quero prestar-lhes um serviço. Quero ensinar-lhes o meio de se precaverem contra a cólera do selvagem Alcibíades. Primeiro senador, isto me agrada, está voltando a melhores sentimentos. Timon, tenho uma árvore que cresce aqui em meu cercado. Nota 23, que minhas próprias necessidades me obrigam a derrubar e que cortarei dentro de muito breve. Dizei a meus amigos, dizei a Atenas que, desde o maior até o menor, seguindo a ordem hierárquica, quem quiser pôr termo às próprias aflições, basta que venha aqui enforcar-se, antes que o machado haja atacado minha árvore. Transmiti, por favor, minha mensagem. Flávio, não o incomodeis mais, continuará sempre deste modo. Timon, não me procurei segunda vez, mas dizei a Atenas que Timon construiu sua moradia eterna na praia banhada pelas ondas salgadas. A maré turbulenta a cobrirá uma vez por dia com sua água espumante. Vinde aqui e que a pedra de meu túmulo seja vosso oráculo. Cessai, lábios, de emitir palavras amargas e que minha voz se extinga. Aquilo que é mal, que a peste e a infecção o remediem. As únicas obras dos homens são os seus túmulos e o único lucro que obtém, a morte. Sol, oculta teus raios. Timon não reina mais. Retira-se para a caverna. Primeiro senador, seu ódio chegou a associar-se inseparavelmente à sua natureza. Segundo senador, está morta a esperança que nele depositávamos. Vamos embora e procuremos outros meios que ainda nos restem em nosso terrível perigo. Primeiro senador, precisamos agir rapidamente. Saem. Cena 2. Diante das muralhas de Atenas, entram dois senadores e um mensageiro. Primeiro senador, tua revelação é penosa. As tropas deles são tão numerosas quanto referes? Mensageiro, fiz uma avaliação abaixo da realidade. Além disto, sua rapidez promete que muito breve estará junto de nossos muros. Segundo senador, corremos grande perigo se não trouxerem Timon. Mensageiro, encontrei um correio onde meus antigos amigos, embora estejamos em campos opostos, nosso afeto de outrora teve poder bastante sobre nós para fazer que nos detivéssemos e falássemos como amigos. Esse cavaleiro ia da parte de Alcibíades à caverna de Timon com um despacho, solicitando sua participação na guerra contra a nossa cidade, guerra iniciada em parte por causa dele. Primeiro senador, estão chegando nossos irmãos. Entram os senadores que foram encarregados de falar com Timon. Terceiro senador, não faleis mais de Timon, dele não espereis mais nada. Já está sendo ouvido o tambor do inimigo e seu terrível avanço enche o ar de poeira. Entremos e preparemo-nos. Tenho muito medo de que sejamos as presas e nossos inimigos a armadilha. Saem. Cena 3. O bosque, caverna de Timon, vê-se um tosco túmulo. Entra um soldado procurando Timon. Soldado, de acordo com a descrição, este deve ser o lugar. Quem está aí? Falai. Olá. Nenhuma resposta. Que é isto? Timon morreu. Quem terá tomado sua medida? Alguma fera terá erguido isto? Nota 24. Aqui não vivem homens. Morreu sem dúvida alguma e está aqui em sua sepultura. O que está neste sepulcro, não sei ler, mas vou tomar o molde com cera. Nosso capitão é hábil na decifração de escrituras. É velho intérprete, embora jovem em anos. Neste momento, já está sitiando a orgulhosa Atenas, cuja queda é a meta de sua ambição. Sai. Cena 4. Diante das muralhas de Atenas, soar de trombetas, entra Alcibíades com suas forças. Alcibíades, anunciai a essa cidade covarde e lasciva nossa terrível chegada. Soa o toque de parlamento, aparecem senadores nas muralhas. Até o dia de hoje, vivestes e empregastes o tempo com toda licenciosidade, fazendo de vossa vontade a norma da justiça. Até o dia de hoje, eu e todos aqueles que dormiam à sombra de vosso poder, tivemos que cruzar os braços com resignação, exalando em vão nossos sofrimentos. Chegou agora a hora em que nossa energia, há tanto tempo curvada, se levanta gritando: basta! Agora a vingança sem fôlego vai sentar-se e respirar sobre vossas grandes cadeiras de repouso, e a insolência esfalfada vai perder o alento sob a impressão do temor e de uma fuga precipitada. Primeiro senador, nobre jovem, quando teus primeiros ressentimentos não passavam ainda de pensamentos, antes que tivesses o poder e nós tivéssemos motivo de temer-te, mandamos procurar-te para derramar um bálsamo sobre teu furor e apagar nossa ingratidão com testemunhos mais do que abundantes de afeição. Segundo senador, tentamos também reconciliar o irreconhecível Timon com nossa cidade, por intermédio de uma humilde mensagem e de magníficas ofertas. Não fomos todos ingratos e não merecemos sucumbir todos sem distinção sob uma ruína geral. Primeiro senador, estas muralhas que nos defendem não foram erigidas pelas mãos daqueles que vos infligiram ofensas. Nem esses homens são de tal importância que essas altas torres, esses monumentos de vitória, essas escolas, caiam por culpas que somente eles cometeram. Segundo senador, aliás, não vivem mais aqueles que foram os instigadores de teu exílio. Envergonhados com a falta de sabedoria que mostraram, o desespero arrebentou-lhes o coração. Entra em nossa cidade, com bandeiras desfraldadas, nobre senhor, dizima-a. Cobra, pelo imposto da morte, o dízimo devido, se tua vingança tiver fome dessa satisfação que faz horror à natureza, e graças ao acaso dos dados marcados, escolhe para morrer os que marcados estiverem. Primeiro senador, nem todos são culpados. Não é justo vingar-se dos mortos nos vivos. Os delitos não são herdados como as terras. Assim, meu caro compatriota, manda entrar tuas tropas, deixa, porém, tua cólera fora das muralhas. Poupa Atenas, teu berço, e esses parentes que, na explosão de teu furor, poderiam perecer com aqueles que te ofenderam. Aproxima-te do rebanho como se fosses um pastor. Separa os que estão infectados, mas não mates todos juntos. Segundo senador, o que desejas, conquistarás mais rapidamente com o teu sorriso do que o conseguirás cortando com tua espada. Primeiro senador, toca somente com o pé nossas portas fortificadas e elas se abrirão se tua magnanimidade, precedendo teus passos, declarar-nos que entras aqui como amigo. Segundo senador, atira tua luva ou qualquer outro símbolo de tua honra para dar-nos a certeza de que te servirás desta vitória para fazer justiça a ti mesmo e não para a nossa ruína, e todas as tuas tropas ficarão alojadas em nossa cidade até que tenhamos saciado plenamente teus desejos. Alcibíades, está bem, aqui está minha luva, descei e abri vossas portas que não atacarei. Os inimigos de Timon e meus que vós mesmos designardes, somente esses cairão. E para desterrar ainda de vossos corações todo o temor a respeito de meus propósitos, dou-vos nobremente a segurança de que nenhum de meus homens sairá de seu aquartelamento ou interromperá o curso regular da justiça dentro dos limites de vossa cidade sem prestar pesadas contas segundo o rigor de vossas leis. Ambos, Falastes com a maior nobreza. Alcibíades, descei e cumpri vossa palavra. Descem os senadores e abrem as portas. Entra o soldado. Soldado, meu nobre general, Timon morreu. Está enterrado na borda extrema do mar. Na pedra tumular há uma inscrição que moldei na cera. Este brando molde servirá de intérprete em lugar de minha pobre ignorância. Alcibíades, lê. Aqui jaz um corpo desprezível, separado de uma alma miserável. Não procureis meu nome, que a peste vos consuma, escravos infames que permaneceis perto de mim. Aqui jaz Timon, que detestou todos os homens vivos. Passa e maldiz com toda tua alma, mas passe e não detenhas aqui o passo. Estas palavras expressam bem teus últimos sentimentos. Embora tivésseis horror pelas demonstrações de nossa dor humana e desprezásseis os eflúvios de nosso cérebro e as lágrimas que verte nossa natureza mesquinha, contudo, um grande pensamento te inspirou quando quiseste que o vasto Netuno chorasse para sempre sobre teu humilde túmulo por faltas perdoadas. Morto está o nobre Timon e nós nos reservamos para honrar-lhe a memória. Conduzi-me para o interior de vossa cidade, para que eu ali o ramo de oliveira à minha espada. Quero que a guerra gere a paz, que a paz reprima a guerra e que uma seja o remédio soberano da outra. Mandai tocar nossos tambores. Saem. Fim de Timon de Atenas.
Faixa 17.
Notas. 1. Segurar no estribo de alguém era considerado sinal de servilismo. 2. Apemanto é filósofo cínico. Logo, chamá-lo de cão não é ofensa, pois todos os filósofos cínicos professavam viver como cães. 3. Shakespeare faz Timon, anacronicamente, citar uma frase de Horácio. A cólera é uma loucura passageira. 4. Alusão ao hábito, então comum, de cada convidado trazer a própria faca para os jantares. 5. Neste ponto, Timon oferece uma joia esplêndida a Alcibíades. 6. Ou seja, não te darei mais conselhos que poderiam salvar-te. 7. De acordo com o hábito do tempo de Shakespeare, os criados, entre si, usavam chamar-se pelos nomes de seus patrões. 8. Corinto era afamada pela licenciosidade de seus costumes, sendo sinônimo de bordel no tempo de Shakespeare. As galinhas escaldadas são uma alusão à calvície sifilítica e à água fervente, às estufas, onde eram tratados os doentes atacados pelo mal. 9. With two stones more than artificial one, o mesmo trocadilho encontrado em The Merry Wives of Windsor, Ato 1, cena 4, em que stones tanto serve para pedras quanto para testículos. 10. De acordo com o direito de primogenitura, ele era o mais rico. 11. Mosca, neste caso, tem o significado de parasita. 12. A velhice e as agruras da vida secavam o sangue, de acordo com a fisiologia de Galeno. 13. Os criadores usam bill com o sentido de nota ou letra de câmbio. Timon usa bill com o sentido de alabarda. 14. The window bars. Geralmente, a palavra window é traduzida como se fosse corpete, através do qual fossem vistos os seios. Mas é também usada, frequentemente, na tradução de grades de janela. 15. Refere-se ao aproveitamento dos cabelos dos mortos para perucas. 16. No caso, ficar sem virilidade. 17. Flamine era um sacerdote romano, engano de Shakespeare. 18. É feita aqui uma descrição detalhada das consequências da sífilis, conhecidas na época do autor. 19. Antel hast headed medler soner, trocadilho intraduzível entre medler, nespeiro, e medler, intrigante. O mesmo trocadilho aparece em Romeu e Julieta, ato 2, cena 1, Como Gostais, ato 3, cena 2, e Medida por Medida, ato 4, cena 3. 20. O leão, perseguido pelo unicórnio, escondia-se detrás de uma árvore, onde ficava preso o unicórnio que podia logo comer à vontade. 21. Segundo se dizia no tempo, todos os irmãos dos sultões da Turquia eram mortos, a fim de serem evitadas as guerras palacianas. 22. Timon diz, To counterfeit most lively. A palavra counterfeit tem o duplo sentido de retrato e de falsificação. 23. Close aqui tem o sentido de lugar fechado. 24. Neste ponto, o soldado, que é analfabeto, descobre uma placa com o epitáfio de Timon.